início à transmissão da 61ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Olá, boa tarde. Tem início a transmissão da 61ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. Você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo pela TV Câmara no canal 13.1, YouTube e também pelo Facebook. Acesse nosso site oficial divinopolis.mg.leg.br e as redes sociais @CâmaraDivinópolis e confira as notícias do Legislativo. Na noite de ontem, a Câmara Municipal de Divinópolis realizou a audiência pública sobre o passe livre para os estudantes. Acompanha também esta notícia no site oficial. Para o uso da tribuna, o cidadão Jairo Gomes Viana falará sobre o meio ambiente e saúde em geral. E para o início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 3 de outubro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 61ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Hilton de Aguiar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Robson do Zé Milton que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 111. Deus é louvado por amor nas suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade em sua obra, e a sua justiça permanecerá para sempre.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 41. Os poderes executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios revalidarão todos os incentivos fiscais da natureza setorial, ora em vigor, propondo aos poderes legislativos respectivos as medidas cabíveis.
Obrigado ao vereador Hilton de Aguiar e ao vereador Rodson do Zé Milton. Agora convido a todos para que de pé ouvimos o hino nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Oh, my God.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para o uso da tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Jairo Gomes Viana, que escreveu-se para falar sobre meio ambiente e saúde em geral. Correspondências do Executivo. Ofício CETRANS de número 1744 de 2023, respondendo o requerimento de número CM-269 de autoria do vereador Eduardo Print Júnior. Ofício CETRANS de número 1778 de 2023, respondendo indicação de número CM-1432, de autoria do vereador Ney Burger. Ofício CETRANS de número 1779, de 2023, respondendo indicação de número CM-1959, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CETRANS de número 1780, de 2023, respondendo indicação de número CM-1813, de 2023, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CETRANS de número 1797-2023, respondendo indicação de número CM-1864, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Ofício PROGER de número 719, de 2023, respondendo requerimento de número 1854-2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício PROGER de número 720-2023, respondendo requerimento de número CM-1852, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEFOP de número 1406, de 2023, respondendo indicação de número CM-295, de autoria do vereador Eduardo Print Júnior. Ofício CEPLAN de número 780, de 2023, respondendo requerimento de número CM-1851, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEGOV de número 558, de 2023, respondendo o requerimento de número CM364 de 2003, de autoria do vereador Hilton de Aguiar, ofício de diretoria de atenção secundária, CEMUSA, de número 199 de 2023, solicitando dilação de prazo de 30 dias para responder requerimento de número CM721, de autoria do vereador Roger Viegas, ofício Segov, de número 569 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1961 de 2003, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 731 de 2003, autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1815, 1816 e 1817, todos de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 1922, 1923, 1924, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CETRANS de número 1832, respondendo requerimento de número CEME 1859 de 2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMED de número 1230 de 2003, respondendo requerimento de número CEME 1800 de 2003, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 1812 de 2003, encaminhando relatório de arrecadação e despesas relacionadas às multas de infração de trânsito dos meses de julho e agosto de 2023. Correspondências de terceiros. Ofício de número 51 de 2023, Conselho Municipal de Educação, informando sobre reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 de setembro de 2023, 14 horas, online. Ofício sem número do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 5 de outubro de 2023, às 7h30 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde, informando sobre reunião extraordinária a ser realizada no dia 4 de outubro, às 19 horas, via plataforma Google Meet. Ofício de número 7/2023, Comob, comunicando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 3 de outubro de 2023, às 9 horas, na Secretaria Municipal de Trânsito. Correspondência eletrônica do Departamento de Transferência da União, informando sobre a realização de ordem bancária dos recursos da modalidade de transferência especial disponibilizados ao Transfer Perigov para Divinópolis, emenda parlamentar do deputado federal Diego Andrade, no valor de R$ 200 mil. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto pesar.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 149 de 2023. Dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos públicos no âmbito da administração pública, direta ou indireta, bem como em todos os poderes da cidade de Divinópolis, de pessoas condenadas nas condições previstas na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 150 de 2003. Altera dispositivos da Lei Municipal número 8.298, de 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis e estabelece o plano de cargos, carreira, vencimentos e atribuições de seus servidores. Autoria, mesa diretora. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 151 de 2023. Altera o inciso 3º do artigo 2º, o artigo 4º e os incisos 1º e 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 9.110, de 4 de outubro de 2022, que trata o programa de apoio ao esporte amador do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 80 de 2023. Dispõe sobre a revisão do plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o exercício de 2022 a 2025. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 81 de 2023. Orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2024. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 82 de 2003 autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 83 de 2003 revoga dispositivos da Lei número 9.240 de 4 de agosto de 2023, LDO. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 1789 de 2023, solicitando do Executivo a realização de operação tapa-buracos na Rua Goiás com Rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1822 de 2003, solicitando do Executivo para que seja estudada a criação de um trevo para dar acesso ao loteamento Fábio Notini, no bairro Campina Verde, para melhorar o sistema viário da região. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1866 de 2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja feita a pavimentação asfáltica da Avenida Antônio Olímpio de Moraes, entre Rua do Cerro e Avenida JK, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 2001 de 2023. Que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, solicitando do órgão competente a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na Avenida Piunas, entre os números 1685 e 1701, bairro Jardim das Acácias. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2002 de 2003. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente que providencie um caminhão-pipa no mínimo 3 vezes por semana para melhorar a Rua Nigéria entre a Rua Márcio Notini e Rua Marília Moura, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2003 de 2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente a concessão da isenção da próxima incidência de IPTU em favor dos contribuintes proprietários dos imóveis que localizam na Avenida Governador Magalhães Pinto, nas áreas afetadas pelos transtornos e prejuízos causados pelas obras de recapeamento do mencionado logradouro. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2054 de 2003, solicitando capina e limpeza urbana na Rua Iguatama, próximo ao número 112, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2055 de 2023, solicitando operação tapa-buracos com reposição poliédrica na Rua Maria do Rosário Gomes, próximo aos números 309 e 290, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção de pesar de número 33 de 2023. Moção de pesar pelo passamento de Vilmeia Henriques Horta. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 34 de 2003. Moção de pesar pelo passamento de Mário Lúcio Laudares. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 722 de 2003. Solicitando do Executivo informações detalhadas e minuciosas sobre os contratos de publicidade firmados pelo Poder Executivo Municipal nos períodos discriminados a seguir. Período de 2009 até 2016. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 1815 de 2003. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações detalhadas referentes ao imóvel localizado na Rua Francisco Salomé, número 125, bairro Interlagos. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1862 de 2023, solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, cópia da ata da audiência pública que a mesma promoveu na Câmara Municipal de Divinópolis na data de 10 de dezembro de 2021, sobre a renovação de concessão da ferrovia, assim como que foi proposto no trabalho relatório final. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1863 de 2023, solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, quais foram as ações que Vossa Excelência tomou em relação ao processo licitatório do transporte coletivo da Divinópolis, sobretudo em relação ao pedido de liminar que o juiz da vara de fazendas públicas e autarquia, excelentíssimo senhor Marlúcio Teixeira, concedeu ao consórcio Transoeste, mesmo com a recomendação pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. A autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, José Braz. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Jairo Gomes Viana, que irá falar sobre meio ambiente e saúde em geral. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhor Jairo Gomes, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Bom dia, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e plateia. Embora não seja minha área, eu vim aqui para falar sobre o SUS. Para enaltecer o trabalho do SUS, que é muito importante, e que o brasileiro tem que dar graças a Deus por ter o atendimento pelo SUS, porque a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, o cidadão pobre lá morre à míngua se depender da saúde, que lá não existe saúde pública. E principalmente enaltecer o trabalho dos funcionários dos postos de saúde, que são muito atenciosos e prestativos, e às vezes sofrem com agressões e xingamentos. A única coisa que eu tenho a falar contra o SUS é a respeito da demora da liberação de consultas e de análise de tratamento, por exemplo, exames. A gente leva até 4 anos esperando a liberação de um exame de abdominal total, ou então de uma cirurgia simples, que é rara, mas a simplicidade é tão grande que a gente não vê a razão da demora. Eu estou com um problema que chama xantelasma de pálpebra, que é uma pequena gordurinha que dá nos olhos, na pálpebra do olho, e que é uma coisa rara, mas de fácil solução. E lá vai para 3 anos que eu estou esperando a cirurgia. Então eu vim cá nessa casa, pedi aos vereadores para que faça alguma coisa no sentido de os exames ser mais proativo. Não, uma pessoa não pode ficar meses com o braço quebrado, com a perna quebrada, ou com espera um exame de abdominal total, que uma dor é uma coisa, mas pode se agravar para uma coisa mais grave. Então é um absurdo, uma pessoa fica 4, 2, 3 anos esperando a liberação de um exame ou de uma operação. Em relação ao meio ambiente, eu acho que os problemas ambientais de nós acabou. Está tudo solucionado. Porque essa casa foi o palco de eventos, de grandes eventos ambientais, até 2016, e praticamente acabou. As ONGs de Divinópolis estão sendo extintas. Tal o desânimo que se bateu sobre os ambientalistas e os voluntários de Divinópolis. Eu fiquei durante 20 anos da minha vida dedicando ao Rio da Psirica. E a situação do Rio da Psirica é a mesma. Eu já vim aqui mais umas 10 vezes, sempre reclamando, me tornando até chato, se tanto falar em relação ao Rio da Psirica. E só está piorando a situação. A Copasa parou com o tratamento de esgoto, nós pagando para conduzir o esgoto até o Rio, R$ 70,00, e a Copasa simplesmente não responde. Eu fui no Ministério Público, coloquei promotor, que minha luta em prol do Rio da Psirica começou em 99. Eu ia morrer sem ver o Rio da Psirica tratado. Isso começou em 2004, nós vamos para 2023, e o contrato da Copasa vence em 2027, falta 4 anos. Eu acho que nem metade das obras estão prontas. E a Copasa não dá a resposta de quando vai terminar esse esgoto. E o Rio Morto. Eu gostaria de convidar os vereadores para ir na prainha do 48 para ver a situação do Rio e por que o Rio está parado aqui no centro da cidade com esgoto afluindo. Daqui a pouco morre peixe. O Rio perdeu a condição de fluir. Não tem corredeira no Rio de Psirica. Outra coisa que eu quero falar é sobre a área verde. Vou citar algumas cidades. Nova York, nos Estados Unidos. A área mais valorizada dos Estados Unidos fica perto do Central Park. É o maior parque urbano do mundo, no coração de Nova York, que torna a região mais valorizada. São Paulo tem seus parques, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Carmópolis de Minas, Curitiba e Divinópolis, não tem nada. Divinópolis está destruindo a área verde. Amado Noé agora foi liberado, um empreendimento Amado Noé, e mais empreendimentos vão vir, e vai reduzir Amado Noé num parque linear. A prefeitura não é só essa gestão, não. Todas as gestões municipais nunca tiveram interesse de preservar nada, nem a margem do Rio da Psirica. O shopping, acho que é shopping terra, não sei, um pátio, é uma maior aberração que aconteceu na cidade de Vinópolis, a liberação de um shopping a 11 metros do Rio da Psirica. Eu gostaria que o vereador prestasse atenção na minha palavra. O que acontece? Foi liberado lá empreendimento ao lado do shopping, para a ampliação do shopping. O empreendedor falou com o prefeito que tudo que estava dentro da lei, ele iria fazer, e ele fez mais uma aberração e julgou toda a terra. Eu estou disputando com o vereador a minha fala, eu gostaria que meu tempo fosse interrompido, gostaria que ele fizesse meu tempo, porque estou sendo interrompido pelos vereadores. Então o shopping, ao ampliar a sua, seu empreendimento, pegou toda a terra e julgou o lado do terreno. Então a população ribeirinha vai sofrer com esses impactos de estar sendo aterrada à margem do rio. E o empreendimento passou, gente. É uma aberração isso. Já fiz o convite. Eu quero fazer uma leitura de um pensamento meu. Começa o seguinte: do pó se fez o barro, e do barro surgiu a vida. Mas o barro não é mais importante que a vida. O que se faz com o barro pode ser refeito. E embora a vida tenha vindo do barro e ao pó retornará, uma vida não tem como ser refeita depois de ceifada. Eu digo isso em homenagem ao assassinato cometido contra uma mangueira ali na Praça do Mercado, ao lado da igrejinha do Rosário. Pode alegar tudo, menos que a árvore estava com risco de queda. A raiz da árvore é profunda, a árvore com mais de 70 anos de idade. A árvore frondosa, saudável, e alegar que ela estava com risco de cair. Dois homens não abraçavam a árvore. E o pior de tudo, a árvore em fase de produção de frutos. Então, a pessoa que veio da roça sabe que é um crime cortar uma árvore em pleno período de produção de fruto. É como interromper a gravidez de uma mulher. Porque do fruto vem a geração da nova, vem a nova geração de uma árvore. Então nem isso respeitaram. Eu tive o local e apresentei uma solução para o problema, que seria refazer o piso da igreja. Porque a igrejinha, ela é uma réplica da antiga. Então, se ela caísse, poderia fazer outra igrejinha ou até mil igrejinhas no mesmo local. Agora, uma árvore, embora possa ser substituída, não vai ser a mesma, embora produza o mesmo fruto. Aquela árvore é uma árvore especial. No meu bairro tem árvore com maior risco de queda e o corte é negado. E aquela mangueira compunha a harmonia entre a capelinha e a igreja. Agora, vão lá e ver como é que está a capelinha sem a árvore. Sem o vivo do verde. Então é um absurdo o que aconteceu em Divinópolis. Divinópolis é uma cidade que, além de não respeitar muito o patrimônio histórico, porque vários imóveis de Divinópolis antigos foram destruídos. O Edson Souza é ferroviário e sabe. Quantos imóveis antigos tinha no bairro Esplanada, pertencente à rede, que fazia parte da história de Divinópolis e que foi destruído? A capelinha está lá hoje, infelizmente, a mangueira não está mais, porque a solução mais fácil é para onde a corda arrebenta. E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Eu gostaria de cada um de nós, como ser humano, descobrisse o verdadeiro papel, nosso papel, em relação ao planeta Terra. Mas há algo relacionado à cobiça humana que faz com que a maioria das pessoas não procure conhecer este papel em relação ao planeta e segue com suas próprias preocupações, e a preocupação com o meio ambiente é delegada às autoridades. E as autoridades não estão nem aí. Nós temos uma estrutura tão grande para a preservação e proteção do meio ambiente que é absurdo, é dinheiro público investido. E a coisa só está piorando. Nós estamos investindo em carbono. A floresta amazônica é importante, a preservação da floresta amazônica, mas quantas florestas amazônicas não são destruídas para a expansão urbana? Quantas áreas verdes não estão sendo destruídas nas grandes cidades? Um ser humano precisa de 12 metros quadrados de área verde, e isso cada vez mais está reduzindo. A vida em toda a sua diversidade, gente, é um milagre, cuja perpetuação depende do que fazemos e do que oferecemos à natureza. Então eu quero dizer que é bom cada um de nós refletirmos o quanto o nosso papel como espécie racional e inteligente.
Sr. Jairo, muito obrigado. Só a conclusão, por favor.
Só a conclusão. Então é isso. Cada um pensa no seu papel.
Sr. Jairo, muito obrigado. Muito obrigado pela presença na casa.
Porque eu fui interrompido e
regimentalmente encerrou o prazo do senhor.
Muito bem, obrigado.
Muito obrigado. Fique à vontade, quando quiser, fazer o uso realmente, novamente da tribuna. Muito obrigado. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre para os seus pronunciamentos. E convido o primeiro vereador a fazer uso da tribuna, o vereador do Cidadania, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu queria convidar o pessoal do Esplanada para ficar atento, que amanhã às 16 horas, dia 4, dia de São Francisco, estarei na VLI com a arquiteta Tâmara, juntamente com o presidente da ADL, o Joaquim, e convidei dois moradores do bairro, o Eduardo Dias, para estar conosco. Ali nós vamos trabalhar numa parceria para a revitalização total daquela praça, com uma nova entrada da Academia de Vinopolitana de Letras e buscar toda a estrutura de acessibilidade. Eu queria aqui, senhor presidente, dar parabéns para aquela pessoa que trouxe a Universidade Federal de Divinópolis. Muita gente não sabe. Mas foi o professor Pimenta que redigiu a carta para o prefeito Demetrios. Eu era o presidente da Câmara na época. O presidente Demetrios trabalhou, mas o mentor intelectual foi o professor Pimenta. Esse grande homem, morador do Niterói, e hoje está fazendo 30 anos de vida rotária. Queria aqui registrar o carinho e o respeito que eu tenho pelo senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dirigir aqui agora a deputada Lohane. Foi constatado um grande trabalho pela Polícia Rodoviária Federal, que tem 9.745 pontos vulneráveis de exploração sexual infantil e de adolescente nesse país. Eu queria pedir a essa deputada, querida deputada Lohane, que fizesse uma audiência pública em Minas Gerais, chamasse o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e aqui o nosso querido Cazé, para a gente resolver o problema de Minas. E aqui a Polícia Federal tem o nosso respeito por esse trabalho. E eu tenho certeza que essa querida, honrada deputada Lohane, que está com um nome da altura das montanhas de Minas, vai fazer todo um estudo para ver se é possível fazer essa audiência pública. Eu queria aqui, senhor presidente, dirigir ao pessoal do bairro Manuel Valinhos, principalmente na Rua Industrial, vereador Rocha, o senhor que mora ali, que tem um trabalho, e eu quero pedir o seu apoio. Ali na Rua Industrial, a prefeitura tem um lote. Mas ali é prática sociais, é lixo. E eu levei o secretário Gustavo lá, o secretário híbrido. Gustavo foi, na próxima governo, ele não vai ser secretário híbrido. Ele esteve lá. Ele prometeu de fazer o muro e o passeio e não fizeram. Práticas sociais jogando lixo. Eu estou alterando agora, porque para ter uma multa contra o cidadão, tem que ter uma para a prefeitura. Porque a prefeitura tem mais de 30 mil imóveis em Divinópolis. Quer dizer, o imóvel do A, do B e do C é notificado, da prefeitura não. Então, moradores do bairro Manuel Valinhos, nós estamos aqui com o líder natural aqui, o vereador Rocha, e estou fazendo esse apelo. Porque o secretário Ibto, o senhor Gustavo, ele está querendo fazer o que ele quer, ele não vai fazer. Ele vai fazer o que a lei manda. E eu vou em cima do senhor. Eu vou com o senhor, em cima do senhor, com a lei orgânica e com o regimento. Não adianta o senhor falar que não vai fazer isso, que o senhor não vai fazer. Se o senhor não fazer, o prefeito vai pagar as consequências. Senhor presidente, senhores vereadores, estou sentado aqui hoje porque eu queria conversar de frente com um determinado vereador aqui nessa casa. O projeto de lei AM055, ele chegou aqui nessa casa, foi protocolado em 13/7, teve uma audiência pública em 8/8 e foi votado em 30/8. Mas, em 16/8, vereador Periquito e vereador Anderson e vereador Breno, que não estava aqui, em 16/8, esse vereador foi denunciado no Ministério Público. Ou seja, olha que loucura. 14 dias antes do projeto ser aprovado, eu fui denunciado num projeto que é EM. Ora, qualquer vereador poderia fazer uma emenda supressiva, uma emenda modificativa, e o senhor prefeito poderia ter retirado o projeto. Isso me trouxe muita tristeza, muita angústia, muita amargura. Eu fui já chorando na rua. Mas o que eu queria dirigir o senhor, vereador Rocha. Estou sentado aqui para olhar nos seus olhos, porque isso aqui, eu vou processar a Câmara. Eu vou processar o vereador. Porque se fosse comigo, já tinha usado aqui a tribuna ali, já tinha tomado uma providência. Está aí terminando a CPI, quase um ano, que vai ter o primeiro depoimento amanhã. Quero perguntar ao senhor, vereador Rocha. Conversa, estão falando no plenário. E para mim o senhor é outro. É igual o Flávio Ramos, que a CPI chamar, e ele aqui falou que não, que ele vai confirmar tudo. Alguém procurou o senhor antes da votação desse projeto? O senhor não denunciar no Ministério Público? Sim ou não?
Uma parte, vereador. Então, vereador Edson, respondendo o seu questionamento, né, foram dias antes, um projeto polêmico, qual o primeiro foi... procurado, né, com todo respeito ao vereador e ao bom relacionamento que nós temos. Naquela ocasião, primeiro foram membros, né, como eu disse para o senhor, da torcida Guaragolo, né, que pediram ali, de alguma forma, as informações chegaram distorcidas a eles sobre esse projeto que fizeram, né, com que ali eu tenha uma ligação muito grande, sou um membro da torcida organizada, tenho um poder representativo com aquela classe, né, também, assim como o senhor tem eleitores aí por toda a cidade, eu também tenho ali aqueles na região, especialmente do bairro Porto Velho, amigos de infância, onde eu já estudei em Santo Tomás de Aquino, que me procuraram se posicionando contra ele. Naquela ocasião eu perguntei para eles por quê. Eles falaram que teria uma pessoa procurando eles, passando esses dados, que levariam essa opinião. E dentro da casa, senhor Edson, eu não posso negar que um assessor me procurou numa ocasião, alguns dias antes da votação do projeto, também trazendo dados, né, distorcendo aquelas possibilidades ali de valores entre os terrenos, sendo que um terreno com aquela justificativa de área alagável e outro terreno que poderia ser construído ali, né, gerando toda aquela polêmica. Imediatamente eu me recusei a denúncia ao Ministério Público, disse que não denunciaria, que o projeto teria que ter sido resolvido dentro do plenário e que se fosse aprovado, mesmo se fosse, eu não faria qualquer tipo de denúncia. Então, esse assessor me procurou antes Na ocasião, né, um assessor que já foi até demitido dessa casa, foi o Paulo Oliva, na ocasião era assessor do vereador Israel Mendonça, e eu falei imediatamente para ele que não me envolveria nesse tipo de denúncia, primeiro que eu tinha um enorme respeito pelo senhor. E o que eu não via é uma prova cabal para levar o senhor, o seu nome, o nome do senhor prefeito até o Ministério Público, portanto, apenas votei o contrário ao projeto e nossas diferenças sobre o AM-055 ficaram apenas no plenário, vereador Edson. Espero que o senhor tenha sido contemplado.
Muito obrigado pela fala. É claro. Esse senhor Paulo, primeira vez que eu estou falando, a denúncia saiu do gabinete de um vereador. Quer trabalhar com a presunção de inocência? E alertei, na época, o presidente Prit sobre os fatos. Eu quero acreditar na boa fé das pessoas. Quero acreditar. Mas esse senhor, nós já estamos vendo que já está tendo digitais dele. Ele procurou um vereador para me denunciar. Ele poderia ter procurado o vereador dele, fazer uma emenda supressiva, não concordar, baixar, não. Mas colocou o nome desse vereador. Por que que eu estou falando isso? Porque a CPI, o senhor Paulo, eu devo entrar com um requerimento semana que vem para convocar esse cidadão aqui. Convocar e entrar com um pedido para demissão dele a bem do serviço público. A bem do serviço público. Aqui eu quero trabalhar com a composição de inocência. Eu não conheço nada sobre o comportamento de um 16 vereadores. Tem uns que eu identifico mais. Mas tem outros que eu identifico menos. Mas é aqui que a gente tem que debater. Eu não quero trabalhar, mas nós vamos vir. Porque se essa denúncia veio do gabinete, vou processar a Câmara. Vou processar a mesa diretora. Vou processar cidadão. E se tiver vereador também vai. A CPI vai trazer esses dados aqui. Por quê? Isso é brincadeira, vereador Breno. Isso é uma brincadeira. Nós temos que debater aqui. Vocês não sabem a dificuldade, o transtorno que isso me trouxe. Então nós já temos um depoimento do Flávio, esse do Roger aqui agora, eu vou anexar, porque eu já sei o que, é que a CPI provavelmente deve dar, porque eu estou estudando tem um ano, poxa. Eu nunca fui acusado na minha vida pública de nada. E vem uma pessoa com 16 anos de dia me denuncia. Então, Ministério Público, é isso aqui que está sendo gravado para ir para o Procurador do Estado também. As pessoas não vão brincar com o meu nome, não. Não vão brincar. Obrigado, vereador Rocha. Para finalizar, senhor presidente, eu queria... Eu tenho duas denúncias graves que eu recebi agora, uma até gravíssima, vou ter que ir lá. Mas eu queria pedir ao vereador Zé Brás que, se o senhor pudesse, dar um retorno daquele documento que nós fizemos, o senhor, eu e o Dali, sobre a questão da área de saúde, o senhor como presidente da comissão temática, eles estão me cobrando muito. E eu falei que, com toda certeza, o senhor ia despachar esse questionamento o mais rápido possível, sobre aquele questionamento que foi feito pelo senhor sobre as questões temáticas envolvendo a pasta que o senhor preside com muita fidalguia, com muito zelo, com muito respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e ao lado do nobre Edil, Breno Júnior, né, com alegria ter conosco aqui, Breno. E mandando um abraço lá para o Zeca e pedindo ele paciência, que o Zeca, marido da Nilza, lá da rua Roxinóis, ali com a rua Bentivi, está se recuperando, né, de uma cirurgia ortopédica, mas já está próximo a começar já a andar novamente. Então, Zeca, paciência, viu? Que Deus te dê força aí. E calma, vamos no andador primeiro, vamos tranquilo. É próximo aí a rua Bentivi. Glória a Deus, tá, as obras lá estão indo bem. Acredito que dentro de 30 dias a rua já está pavimentada. Glória a Deus. Senhor presidente, queria que o Dorel colocasse a foto da nossa festa que foi feita lá no bairro Primavera del Rei, onde nós tivemos a alegria de inaugurar a unidade de saúde de ESF do Primavera, onde a gente foi muito bonita, muita gente, uma festa muito bonita, onde os netos da dona Iraci Adão teve lá presente. Nós tivemos a honra de colocar o nome, unidade dona Iraci Adão. Queria estar agradecendo também os vereadores que mandaram emenda para lá, o Roger Viegas, o Neiburg, o Eduardo Printi Júnior, tudo fez parte lá, foi uma festa maravilhosa. Parabenizar Noelle Lamar, muito competente, a equipe ali, uma equipe nota 10, está levando ali dignidade aos moradores do Primavera do Rei, São Lucas, e todas as lideranças comunitárias que compareceram lá, o Moacir, Edmilson, fica aqui a nossa lembrança da Cida, que foi presidente do bairro também. Então fica esse presente ali para uma luta que nós tivemos, né? Por isso eu parabenizo ali a CEMUSA, através do secretário, o Alain, foi lá comigo na época, logo no início do meu mandato, como se o fez também ali no Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, e peitou, glória a Deus, agradeceu o deputado Eduardo Azevedo ter o presente, o Cleitinho Azevedo, que mandou a verba, né, duas unidades de saúde, que a gente tem que dar mérito, usar de gratidão com o senador e com o prefeito Gleitson nessas duas unidades. Muito obrigado, o povo agradece por nós cumprirmos com a nossa obrigação. Sou presidente, visita do deputado Nicolas Ferreira a Divinópolis. Fui convidado, compareci lá, Nicolas, na igreja Assembleia de Deus Semeando Paz. Queria parabenizar o nosso pastor lá, o pastor Paulo, também o deputado Eduardo Azevedo, que levou o Nicolas lá. Então a fala dele foi muito direcionada, foi mais uma pregação, se furtou a falar de política. Então ele abordou um assunto e nos chamou para uma reflexão no momento que a humanidade está passando. E isso veio de encontro a uma necessidade realmente. A palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Então a gente vê que as pessoas estão se deixando levar pelo modismo. Então foi um assunto que foi abordado, que eu quero levantar essa bandeira aqui, convido os edis cristão para também o fazer, que é contra o aborto, contra, veementemente contra o aborto. É inadmissível, senhor presidente, um país que não tem pena de morte para assassino, para ladrão, vai ter pena de morte para quem está no útero, para uma criança inocente. Então fica aqui a minha bandeira levantada, favor da vida e contra o aborto. Então eu levanto essa bandeira e convoco esta casa para também estar assim pronunciando. Sou presidente, quinta-feira quero estar passando uma agenda de uma campanha que nós vamos estar levando aí às ruas, movida ali pelo Eduardo Azevedo, para a gente estar levando essa mensagem, em favor da vida, contra o aborto. Então a gente ficou satisfeito, alegre com a presença do deputado federal Nicolas Ferreira aqui em Divinópolis. Todavia queria estar pedindo o deputado que promovesse uma vinda do nobre deputado Nicolas para assuntos políticos, porque nós precisamos cobrar do deputado, que teve mais de 25 mil votos aqui em Divinópolis, alguns posicionamentos também políticos na infraestrutura aqui de Divinópolis, Universidade Federal, melhorias para ela, a BR-494, o hospital. Então, assim, algumas pautas que é pertinente também ao deputado Nicolas Ferreira. E tenho certeza que ele não vai se furtar disso. Nós queria citar aqui o nosso deputado federal Domingo Sávio, que está sempre à frente das demandas, não se furta às questões de Divinópolis, tem carregado Divinópolis nas costas no tocante às emendas, né? A gente vê que ele é o recordista de emendas aqui para Divinópolis. Então tem que fazer parte também os demais deputados que tiveram votos aqui em Divinópolis. Então fica aí o nosso agradecimento à visita do nobre deputado Nicolas Ferreira, mas também o pedido que ele venha com uma pauta política e que, rapaz, com algumas emendas aqui para Divinópolis. Senhor presidente, a parte nobre Adil.
Vereador Josafá, eu vi pertinente sua fala, é importante que essa casa possa mobilizar contra o aborto e a favor da vida. Até aproveito a oportunidade para estar convocando todos vocês aí, divulgando nas redes sociais a caminhada pela vida. Dia 8 agora, desse mês, na Praça da Bíblia, ocorrerá a partir das 7h30 ali, a caminhada até a Igreja São José Operário, onde terá a missa também com o Padre Pedro, toda a comunidade, toda a nossa região, todo o nosso estado, mobilizando aí a favor da vida e contra o aborto.
Parabéns, Nobedil, pela sua contribuição. É essa bandeira que devemos empunhar, né? É, em favor da vida e contra o aborto. Senhor presidente, queria pedir o Dorel também que colocasse a foto ali que a gente fez ali na 7 de setembro, em frente ao supermercado Josildo. É, depois de uma reunião que nós tivemos lá na CETRANS com o Lucas, onde foi firmado, onde foi acertado alguns detalhes, tive ontem com o procurador da prefeitura, doutor Leandro, que me explicou a questão que está em dias, faltando dias para que o cartório, já nem já é mais juiz, porque a parte do juiz já foi feita, então vai estar o cartório juntamente com o procurador da prefeitura, indo ali no local, na 21 de abril, para estar dando posse ali ao município daquela área que foi devidamente indenizada. E o problema do Afonso Pena é o trânsito. Então a gente conseguiu, queria agradecer o Libério, proprietário ali do supermercado Josildo, onde está sendo parceiro conosco ali, conversamos lá, foi fechado, ele vai ser parceiro na implantação de uma faixa elevada ali na 7 de setembro, onde já foi alvo de muitos acidentes. Então a prefeitura não tem verba para fazer a questão, tem um nome certo para fazer ali o passeio. Então a prefeitura ela vai estar fazendo essa parceria com o supermercado Josildo. Dentro de 30 dias já estará instalado lá, assim, se Deus quiser, esta faixa elevada, trazendo mais segurança ali naquela região ali que é bem complicada, já prevendo, né, a abertura ali da rua 21 de abril. Então eu queria agradecer o supermercado Josildo, no nome ali do Libério, que teve essa sensibilidade, e tipo um adote também, uma faixa elevada. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, saiu da farmácia, vereadores, imprensa, a todos que nos assistem pela TV Câmara, né? Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, sobre o Josafá, né, ele falando aqui sobre o aborto, senhor presidente, como é triste, como é nojento falar de uma coisa dessa. Tanta coisa boa, tanto projeto bom que poderia ser feito pra, a favor, né, para poder ajudar nosso Brasil, nosso povo, enfim, para poder, assim, de todo jeito, tem tanta coisa boa para poder ser feita. Até mesmo, quem sabe, assim, para as pessoas que precisam de casas, para todo mundo que precisa de alguma coisa, enfim, tantos projetos bons que poderiam ser feitos. Não, eles querem justamente fazer uma coisa absurda e acham certo, ou seja, o aborto. Então, senhor presidente, temos que dizer sim, em favor da vida. É assim, eu não vou nem ficar falando muito desse assunto, dá até dor de cabeça, e a gente enoja de falar mesmo. Então, assim, a quem... a favor desse tipo de coisa, infelizmente. Eu falo uma coisa, senhor presidente. Talvez aconteça algumas coisas com as pessoas e as pessoas não sabem decifrar o que está acontecendo. Esse tipo de coisa não é bom nem sequer ficar falando. Temos que ter o maior respeito. Ai de nós, se nós não tivéssemos tantas crianças que nossa paz são as crianças. Então não vou falar muito porque eu sou contra, super contra esse tipo de assunto e assim, e sou totalmente a favor à vida, senhor presidente. Então, assim, são coisas que não condizem com esse vereador, que eu não consigo nem sequer manifestar sobre isso. Senhor presidente, o tribuno dessa tarde falou aqui sobre o SUS. É muito válido o que ele diz, né, que o SUS é nosso Brasil, ele é grandioso e é muito bom, porque merece o nosso respeito do nosso brasileiro. Ele até fez citação de outro país aí, que infelizmente lá as pessoas morrem às mínguas. Mas assim, aí também, se o SUS pudesse, não tivesse tanta roubalheira, tanta covardia que eles fazem com as pessoas, ou seja, se fosse uma coisa tão séria. Então, o SUS também merece o respeito de nós brasileiros, mas quem dera, se fosse muito bem, assim, direcionado para quem precisa. Senhor presidente, finalizando minha fala, eu vou falar alguma coisa aqui, até mesmo lendo, e dizer, até está aqui no plenário, meu amigo Daniel da Mata. Hoje eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para expressar minha profunda gratidão a alguém que desempenhou um papel essencial em nossa equipe, em minha equipe, durante o tempo em que trabalhamos juntos. É com sentimentos mistos que nos reunimos aqui para agradecer o nosso estimado assessor Daniel Albino da Mata, que deixando nossa equipe. Ao longo de anos, Daniel demonstrou um compromisso excepcional com o serviço público e um profundo amor por nossa comunidade. Sua dedicação incansável e paixão pelo bem-estar de nossos cidadãos foram verdadeiramente inspirados para todos nós. Daniel não apenas se destacou em suas responsabilidades, mas também foi um colega, um amigo, um parceiro leal e um mentor para muitos de nós. Sob a orientação de Daniel, nossa equipe alcançou muito sucesso significativo na sua experiência e sabedoria, foram estimáveis em nosso trabalho legislativo. Sua capacidade de resolver problemas e seu compromisso com a transparência e sobriedade, de unir pessoas em busca de um objetivo comum, foram qualidades que admiramos profundamente. Em nome da minha equipe, tenho certeza, Wesley, né, o meu amigo, o Gustavinho, o Henrique, vulgo Queijinho, até mesmo o Daniel, em nome da minha equipe, eu tenho certeza que nossa comunidade quer expressar nossa sincera gratidão por sua dedicação e serviço exemplares. Meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, você será sempre lembrado com carinho e gratidão. E seu legado continuará a nos inspirar. Desejo a você, Daniel, todo o sucesso, viu? Pelo que você fez e faz por mim. Isso é gratidão. Eu sinto até um pouco engasgado por estar falando isso aqui, mas assim, tem pessoas, seu presidente, que eu sou uma pessoa muito egoísta nesse termo, porque a gente parece que não quer deixar algumas pessoas. Ou seja, Daniel é uma pessoa que, muito exemplo para mim, ele hoje, graças a Deus, está em outro ares, então assim, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que deixar ele livre, eu tenho que deixar ele voar. Então assim, com certeza, ele brilhantemente, ele me ajudou, ele sempre vai estar do meu lado, mas são coisas que, por egoísmo, não só de mim, mas de qualquer pessoa, né, a gente não, assim, não sei, não quer soltar, mas o Daniel fica assim, minha gratidão, expresso de coração, tudo que você fez e faz por mim, para minha equipe, desde o segundo mandato que você está comigo, me ajudando, segundo ou terceiro? Segundo. Segundo mandato que você vem com toda garra, com toda dedicação me ajudando, eu só tenho que te agradecer, que Deus continue te abençoando, e pode ter certeza, você é um vencedor, me fez um vencedor, e iremos vencer sempre. Então, de novo, que Deus continue te abençoando sempre, e muito obrigado por tudo que fez por mim. Obrigado.
Obrigado, vereador Hilton. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Zé Braz. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, nobre edil.
Muito boa tarde a você, externo aqui, né, meus cumprimentos ao amigo Daniel Mata, né, que está se despedindo aí aqui do trabalho da assessoria parlamentar. Grande amigo aí que também construímos aí junto essa casa, viu? Em nome de todos os vereadores que te admiram também, né? Grande assessor, meu reconhecimento aí. Ele que se tornou um amigo aí também nessa caminhada, né, Daniel? Sucesso aí, novos horizontes, navegar é preciso, vai aí em busca do seu sucesso. Conte comigo sempre. Senhor presidente, aqui quero cumprimentar também o Tribuno Jairo, sempre com temas relevantes voltados aí ao nosso meio ambiente, um ambientalista nato, trouxe essa situação pertinente aí do Rio Itapecerica, comentando com total propriedade esse tema que notoriamente ele conhece. Conte comigo da melhor forma, Jair, eu estou à disposição, assim como meu gabinete, que a gente puder fazer também para buscar, de alguma forma, sabendo aí da complexidade que tem o tema, né, da despoluição do Rio Itapecerica, mas é preciso desde já agir, né? Então, pode ter certeza, às vezes não parecer tão notório aqui diante de tantos problemas que a gente tem, às vezes não trazendo sempre para a tribuna, mas sempre que posso, também estou abordando temas voltados para o meio ambiente, lá no meu programa de rádio, né? A gente sabe dessa importância da preocupação aí, principalmente que você tem nesse meio ambiental. Então, conte comigo desde já, parabéns aí pelas palavras. Senhor presidente, quero também trazer aqui hoje uma denúncia. Uma denúncia, acredito ela, que muito grave, porque são situações que têm se tornado cada vez mais comuns no TFD, que é o transporte fora de domicílio na nossa cidade. De acordo com a denúncia que chegou até o nosso gabinete, um servidor que é ajudante de motorista, servidor esse que eu já vou citar o nome, pois é uma denúncia, quem está insatisfeito reclama, a denúncia foi devidamente apurada, soube que não é um caso exclusivo, que é de um servidor ajudante, que é um acompanhante, no caso, nesse transporte.
ele não é motorista, mas né, funciona como uma espécie de monitor desses pacientes, que é o nome de Marquinhos. Não conheço até então esse servidor, não sei se é o mesmo Marquinhos que é já popular do meio, mas o que foi me trazido a respeito desse servidor é assustador com relação a essas denúncias. Primeiro, a denúncia relata, já documentada, que esse servidor utilizou de palavras fortes e gestos rudes, apontando o dedo para acompanhante de um paciente, que é infantil, no caso de uma criança, de forma muito agressiva. Como que se deu a situação? A partir de uma consulta médica, o que, que seria o TFD, transporte fora de domicílio? É um veículo que é disponibilizado, normalmente um micro-ônibus ou uma van, que tira pessoas de Divinópolis, né, leva pessoas de Divinópolis em Belo Horizonte, em outras cidades aí, referência em tratamento de saúde, e voltam a Divinópolis no mesmo dia. Esse é o TFD, transporte fora de domicílio. É normal, todos os municípios têm e Divinópolis não é diferente. Então a situação começou dessa forma. No final do dia, esse servidor não ficou contente com a demora no atendimento desse paciente. Primeiro ele respondeu à mãe por mensagem, cobrou via WhatsApp dessa demora, mas disse que estaria ali para cumprir o seu compromisso. Isso ainda ressaltou nessa mensagem que era sua obrigação, né, eu tenho aqui essa mensagem dessa mãe que nos procurou, que é como essa obrigação, a menos que o paciente ou o acompanhante se manifestassem para não usar o transporte no retorno, que não aconteceu. Só que quando essa mãe retornou com seu filho, né, no veículo, quando eles entraram, assim que eles entraram no veículo, o transporte ali, o motorista iniciou o trajeto, o servidor já mudou completamente, transformou, se levantou, fez gestos rudes, apontou o dedo para essa mãe, dizendo ali, repreendendo a demora que teve lá no tratamento nessa clínica, nesse hospital lá em Belo Horizonte. Inclusive foi uma consulta médica, vocês já sabem da complexidade, o Hospital da Baleia. Foi no Hospital da Baleia. Senhor Zé Brás, inclusive, eu estou aqui, vou te encaminhar em breve, assim também como nosso secretário de saúde, vou encaminhar para o senhor, vou encaminhar essa denúncia para a Secretaria de Saúde, é uma denúncia muito grave, e que o senhor já não fez uma cara aqui de espanto, ela, pelo jeito, ela é costumeira, outras pessoas já te reclamaram. Se for necessário, nós vamos aqui convocar esse servidor na casa. Então peço que seja através, que a comissão para isso tem um rito que eu tenho que respeitar, tem que ser através do senhor, mas que se não for feito através da comissão de saúde, apurado, esse servidor responder a essa casa e esses maus tratos que vêm acontecendo, nós vamos ter que tomar outras medidas. Outros vereadores terão que o convocar e até, quem sabe, pressionar o Poder Executivo para abrir um processo administrativo. Sempre estaremos aqui para trabalhar em prol da população, respeitando o servidor, respeito aqui, sempre está em defesa. Mas espera aí, contra um servidor agressivo, que está indo contra uma mãe com uma criança, no mínimo ele está despreparado, ele não pode estar ocupando esse cargo. Então você vai me desculpar, senhor Marquinhos, o senhor vai ter que mudar de setor. E olha que eu estou sendo muito calmo aqui, estou falando tranquilo, porque a revolta com que as pessoas nos procuraram, seja essa mãe, inclusive também eu quero adiantar para o senhor que outra pessoa já me procurou sabendo, ouvindo uma conversa nossa lá nesse atendimento no gabinete, então é alguma coisa que o senhor já vem desencadeando um comportamento um tanto quanto inusitado, né, para não falar desapropriado aí com essas pessoas. As pessoas estão numa questão familiar complicada, como essa mãe. Pior coisa que tem, um filho doente, ela quer ver o filho recuperado. Um filho dela vendo também essa situação. Psicologicamente já estão mal com o fato da doença. Aí o senhor destrata. Olha, o mínimo que se pode esperar é respeito. As pessoas, é respeitar as pessoas, portanto, essa denúncia está sendo encaminhada. De fato, eu quero provocar a Comissão de Saúde dessa casa, através do nobre vereador Zé Brás, um defensor da saúde, que aqui, com sempre a sua elegância, trata bem aqui todos os vereadores, todos os servidores, mas nós temos que apurar isso, Zé Brás. Isso aí não pode ficar de graça, não. Não vou deixar a situação. Porque, como eu repito aqui, não é a primeira vez que aconteceu e nem vai ser a última se a gente continuar nessa situação. Então, quero tomar aqui até medidas mais drásticas, se for possível, que seja aberto, instaurado aqui um processo contra esse servidor, porque, se for necessário, né, se isso confirmar, esse fato, entre outros, que é inadmissível. Entre outras coisas também, quero reclamar aqui desse transporte fora de domicílio na cidade, que está, peraí, tem métodos aí um tanto quanto defasados, métodos ineficientes. Por quê? Marca uma hora com o paciente, muitas das vezes, já aconteceu inclusive com pessoas muito próximas a mim, que precisaram de usar o transporte, sair daqui de Divinópolis, foi marcado o horário de 6 horas da manhã, e o transporte simplesmente não apareceu. Pessoas que vão confirmar fazer um tratamento de câncer, um exame de câncer em Belo Horizonte, e que precisam acelerar rápido o tratamento. Todo mundo sabe, quando a pessoa descobre um câncer, cada dia a mais ali, né, um dia ganho, ou cada dia a menos é um dia perdido na sua vida. Então esse exame tem que ser feito de forma rápida, né? Não é simplesmente uma rotina, não é uma dor de dente, que às vezes você toma um remédio e espera. Não é uma febre, não é uma gripe. Gente, a gente está falando de uma doença que pode acabar com a vida da pessoa em poucos dias, e que precisa de um tratamento eficaz. Então, uma falta de respeito muito grande. Eu estou só ilustrando algumas das situações que têm acontecido com o transporte fora de domicílio em Divinópolis. E agora eu vou dar voz a essas pessoas, eu vou dar voz, eu vou apurar mais casos, eu vou passar a trazer aqui na tribuna para expor esse tipo de situação e falar por essa população invisível que está aí sofrendo todo dia na mão do Sistema Único de Saúde da nossa cidade, que está sofrendo aí na mão da nossa prefeitura. Por favor, vereadora Ana Paula.
Vereador Roger, essa pauta que o senhor traz hoje também faz parte das minhas duas comissões, tá? Então, eu só queria que o senhor me provocasse também, porque, assim, você está contando, e eu olhando o semblante do vereador Zé Braz, e eu já usei essa resposta quando estava fazendo tratamento, não pode acontecer isso. Então, eu espero que o senhor, a sua provocação também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ana Paula. Fico feliz aqui, estou vendo cor aqui, estou ouvindo o vereador Periquito também, os vereadores aqui balançando a cabeça, apoiando, porque já receberam também esse tipo de reclamação. Elas vão lá, apuram, dão um puxão de orelha em off, ligam lá, liga para o Rafael, liga na regulação, liga para o chefe do transporte, fica por isso mesmo, nós não vamos deixar. Se for possível também, já aproveitar o vereador Zé Braz, que ocupa a presidência nesse momento, provocar ele como mesa diretora, né, tem um poder significativo dentro da casa, é um vereador notável que tem hoje a comissão de saúde, está hoje membro da mesa diretora, para levar isso, se for preciso também, até fazermos uma forma aí de provocar uma comissão especial para apurar. Vamos provocar uma comissão especial. Tenho certeza que esses fatos estão se repetindo cada vez mais. Pera aí, gente, você vai aqui e não tem um posto de saúde adequado. Semana passada eu estava aqui reclamando do posto de saúde do Jardinópolis. Você vai lá na UPA, não tem atendimento. Você vai pegar o transporte para ser atendido fora de um hospital de Divinópolis, não tem. Não, pera aí. Vamos deixar o povo morrer? Vamos deixar o povo ficar reclamando? Não vai. Agora passarei a ser mais ferrenhamente crítico essa opção, essa área da saúde, porque eu vejo que tem muitos gargalos na nossa cidade, que tem aumentado cada vez mais. A gente, cada vez que anda na rua, os pedidos parece que só vão crescendo. É uma fila que não para de crescer, também nos pedidos de cirurgias. Então, peraí, alguma coisa está muito errada. Claro, até um empurra, manda para o Estado, uma hora fala que é o Hospital Público Regional, é uma hora o AUPA que não é suficiente, e vai virando aquele transtorno todo. Mas alguma coisa numa cidade que tem um investimento de R$1 milhão na saúde por dia, aqui se sabia disso, população, se gasta R$1 milhão na saúde por dia, não dá para fazer milagre também, né? Porque aí tem planilhas, a gente sabe dos custos, é do dinheiro aí, com as questões patronais, os funcionários, mas peraí, nós estamos falando de R$1 milhão, não estamos falando de R$1.000 ou R$100 mil, é de R$1 milhão por dia na saúde que se gasta em Divinópolis, inclusive um orçamento já previsto, falado aqui pelo próprio secretário, na última prestação de contas que nós assistimos aqui atentamente. Então, alguma coisa tem que melhorar. Agora, o básico não ser feito, um funcionário xingando, destratando uma mãe com um filho no transporte, aí já é demais. Vamos pedir socorro por essas pessoas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos vereadores. É isso que eu tenho na tarde de hoje.
Obrigado, nobre Edil, por sua contribuição. Assim que a provocação foi feita para a Comissão de Saúde, com certeza daremos andamento. Dando continuidade, convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores que compõem aqui o plenário, pessoal que nos visita, especial pessoal aí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala aqui, senhor presidente, pegando o gancho aí do vereador que me antecedeu, nas cobranças. E é para isso que a gente vem no plenário, para poder mostrar as coisas boas que vem acontecendo, mas também fazer as nossas cobranças. Cobranças essas que a população nos cobra e pede para a gente fazer aqui no plenário. E eu estou falando isso aqui do bairro Jardim das Mansões. Eu sempre venho aqui nessa tribuna falar das coisas boas que acontecem no bairro Jardim das Mansões. Jardim das Mansões, esse que ficou abandonado há 40 anos, essa que é a realidade. Mas a gente vê ali agora, e ali eu estou falando especificamente de duas ruas ainda que não foram calçadas, com promessas de calçamento. E aí o prefeito foi lá, fez o vídeo, chutou a terra, jogou a bola para a pedra para cima e fez todo aquele escarcéu, aquele teatro todo e abandonou a obra. Queria aqui até que o Dorel pudesse mostrar aí, ó. Essa aí é a realidade lá das obras do bairro Jardim das Mansões, Barão de Itaguaçu e a Rua Princesa Isabel. Né? Olha esse, olha pra você ver do jeito que tá. Então começou um serviço e não está terminando. E aí a população se pergunta, e aí também a gente tem que questionar o governo, o que, que é que está acontecendo? É má vontade? É incompetência? Ou é politicagem? Por que, que eu estou falando politicagem? Porque hoje eu vejo que o governo aí está com várias frentes de trabalho, várias frentes de obras na cidade. Isso é uma realidade. A gente vai, mas só que o que está acontecendo? Está começando, ficando uma semana, 15 dias, e depois some. E larga lá o problema lá para a população tomar conta. Essa que é a realidade. Então eu estou aqui para poder cobrar. Isso aqui vem acontecendo lá no bairro Padre Eustáquio, isso aqui vem acontecendo no bairro Serra Verde, isso aqui vem acontecendo lá no bairro Jardim das Mansões. E a gente está se perguntando aqui, o governo, por que que está se iniciando a obra e não está dando seguimento? Está esperando o ano que vem, que é um ano eleitoral? E aí fica o nosso questionamento. Então a população que paga rigorosamente os seus impostos de IPTU triplicado, muito caro que paga aqui, está querendo um mínimo de informação. Olha, que dia que termina a obra aqui? Por que que o prefeito esteve aqui no mês de abril, no mês de maio, fez o vídeo e sumiu? E o problema está aqui. O problema é a incompetência da empresa, a incompetência da prefeitura, ou realmente é a politicagem? A politicagem de esperar o ano que vem, que é um ano eleitoral. Então a gente fica aí as nossas cobranças. Cobranças essas, senhor presidente, que eu já fiz, inclusive, para o próprio secretário de obras. Inclusive com documento, inclusive por conversas no WhatsApp, inclusive por ligações, né? E é um tal de que semana que vem, e nunca vem. E a população está sendo muito prejudicada ali, principalmente ali, eu estou falando do bairro Jardim das Mansões. População essa que já há 40 anos sofre, porque a chuva é barro, poeira, aí é sol, é poeira. E aí vem com a promessa agora, quando dá tudo certo, a parte de documentação, a parte de projeto, a parte de recursos, está tudo pronto, inicia-se a obra, aí é meio que passar um mel na boca ali da população. Né? Inicia a obra, fica-se 15 dias, 20 dias e não termina. Talvez esperando o ano que vem, que é um ano de campanha, isso é muito feio. Né? Então eu estou aqui para poder cobrar do Poder Executivo, que é o mínimo. Que se inicia a obra tem que ter início, meio e fim. E o que estamos cobrando aqui, e o que a população pede é a finalização da obra, é a conclusão da obra, que é o mínimo. Né? A gente, isso é muito ruim, porque é dinheiro que se perde. Agora vem a chuva aí, é material que está lá, como aconteceu lá no bairro Padre Eustáquio, né? Lá na rua Jesuíno Ferreira. Aconteceu lá que as obras, material lá desde outubro do ano passado, e agora que está concluindo o calçamento. E fica nesse chique, puxa, nesse vai e vem, e a população prejudicada. Então, secretário Gustavo, que eu tenho maior respeito com você, sei da sua competência, mas aqui, vamos dar continuidade. E se a empresa, né, se a empresa dá corpo mole, que é isso que estão alegando, vão enfiar o pé na bunda deles, véio. Vão contratar outras, vão bloquear o pagamento, porque o que não pode é a população prejudicada, porque fica um jogando para o outro. A empresa joga para a prefeitura joga para a empresa, e quem sai prejudicado nisso tudo é sempre a população. Para variar, né? Sempre a população. Por isso eu queria aqui fazer essas cobranças. Por falar em cobrança, nós tivemos aqui na última semana a audiência pública da Magalhães Pinto. E eu fui claro aqui, que eu falei assim, a Magalhães Pinto é um sonho que vai virando um pesadelo. Porque é uma obra de 9 milhões de reais, é uma obra muito almejada, não só pelos comerciantes, mas também pelos moradores ali, né? E ela deu início, já tem 2 meses que deu início, só que aí é a morosidade. E cai justamente isso que eu estou falando agora. A empresa joga para a prefeitura fala que está tudo certo e joga para a empresa, mas aqui nesse momento aqui da audiência pública, eu brinquei e falei assim, é bom que isso aqui a gente vai falar na cara, porque está empresa e prefeitura aqui. E a empresa acaba que assumiu ali a responsabilidade e falou que a culpa é dela, né? Que realmente ali está faltando algumas coisas, mas foi por causa de encanamento, foi por causa... Inventou um monte de desculpa. E eu fui enfático, falei, olha... Se está demorando, está faltando ali gente para poder trabalhar, operacional, vamos pôr gente. Vamos aumentar o efetivo de mão de obra. Se o problema é falta de máquina, trator, caminhão, vamos colocar mais caminhão, mais trator. E aí eu queria que o Dorel mostrasse aí, ó. É para isso que é a tribuna. Né? Depois fala, o Flávio é chato, o Flávio é aborrecido, ele só sabe cobrar. Mas está aí, ó. Aumentou o número de funcionários, aumentou o número de máquinas, aumentou o número de caminhão. E o serviço começou a desembolar, começou a andar.
Esse é o trabalho do vereador. O vereador não tem que ir lá subir no caminhão e ficar dirigindo e fazendo, porque o vereador não é ele. O vereador, ele cobra, ele fiscaliza. E é o que eu disse, eu estou indo na Magalhães Pinto quase que todos os dias. Confesso, sábado, domingo eu não fui. Mas fui na sexta, fui ontem, fui hoje e pude ver aí que as obras estão caminhando. E é isso que a gente pede, né? Eu falei com o gerente da empresa, que é a empresa lá de Goiás, é o Edmilson, e ele fez esse compromisso, que daqui para frente, o que depender da empresa, né, vai ser feito. Que se é para aumentar o número de efetivo de mão de obra, se é para aumentar o número de máquinas, o número de caminhão, o número de trator, vai ser feito. E é esse é o compromisso que a gente pede. E a gente vai ficar em cima, que é essa a nossa função. Executivo tem a obrigação, a missão de executar, de fazer, de pagar. E nós, como legislativo, fiscalizador, não de puxar saco e fazer vídeo pra, junto com o prefeito para dar like, mas é mostrar e cobrar que o serviço está sendo feito no tempo hábil e seguindo o contrato, que é isso que nós vamos fazer. E para continuar, senhor presidente, eu queria aqui falar da vacinação. Vacinação aconteceu nos quatro finais de semana, teve encerramento nesse último agora, atendendo a região sudeste e a região também do centro, pegando ali o Esplanada. Então, a gente fica muito feliz que ali foi, eu trazer números para vocês, foram 23.721 cães vacinados, 2.556 gatos. E é com esse intuito que a gente está aí junto à frente da causa animal para poder trazer melhorias, né, para poder trazer recursos, para poder trazer benefícios na causa animal. E a vacinação antirrábica, ela é um benefício sim. E eu queria que aquela pessoa, aquele cidadão que não deu para poder vacinar o seu gato, não deu para poder vacinar o seu cachorro, eu queria aqui falar que lá na rua Francisco Salomé, número 125, no bairro Interlagos, as vacinações vão continuar até que dure o término das vacinas. Viu? Então, de 7h30 às 10h30, de 13 às 17h30, vou falar o endereço aqui de novo, rua Francisco Salomé, número 125, no bairro Interlagos, de 7h30 às 10h30 e de 1 às 5h30. A vacinação vai continuar. Então, para você que perdeu o prazo nesses quatro finais de semana que nós tivemos a vacinação antirrábica, agora você tem ainda a oportunidade, até que dure o estoque de vacinação, para poder vacinar o seu cachorro, para poder vacinar o seu gato. Senhor presidente, quero te agradecer pela sessão da palavra. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre Gil Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Zé Braz. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Câmara, pela TV Candidez, pelas nossas redes sociais. Um boa tarde especial para minha mãe, Dona Lúcia, que não perde uma, está lá vendo a gente no Marelena. Um abraço para ela. Senhor presidente, primeiramente quero começar cumprimentando o Jairo, te parabenizando, viu, Jairo? O Jairo não lembra muito de mim, não, mas eu vendi muita etiqueta para ele lá no News de Etcor, né? Ele mexia com confecção, vendi muita etiqueta para ele lá, e hoje a gente está aqui nessa luta também. E quero te parabenizar pela sua luta ambiental, que é de... Ó, a época do News é há 20 anos atrás, e você já lutava com isso, eu lembro disso lá. Você está de parabéns, pode contar com esse vereador, que você precisar aí, procurar o nosso gabinete. Na sua, no início da sua fala... Eu até achei interessante, você parabenizou os profissionais da UPA, os profissionais dos postos de saúde, né? Mas cobrou a questão de regulação. Eu estou sempre cobrando aqui, e mais uma vez eu vou cobrar agora eu vou cobrar da Kellen, que é especialista em gestão em saúde. Então, senhor presidente, aproveitando que o senhor também é um especialista em gestão de saúde... Eu queria perguntar à dona Kelly o seguinte, a paciente foi para a UPA, aí lá na UPA foi diagnosticado que ela vai ter que amputar os dedos. E a UPA tem que fazer o quê? Pedir uma vaga. Quem regula, Jair, pessoal de casa, é o Estado. E tem quase 10 dias que essa mulher está na UPA esperando para amputar os dedos e nada. Vai deixar acontecer igual aconteceu o outro caso que eu mostrei aqui também, do Sr. Carlinhos, que era para amputar o dedo, aí depois de 10 dias foi para Pitangui, aí ele ficou lá 30 dias, aí depois que ele estava lá ruim em Pitangui, ele teve que ir
para o São João de Deus. Olha a logística, ele estava na UPA, foi para Pitangui, ficou 30 dias em Pitangui, de Pitangui foi para o São João de Deus, aí perdeu, foi a perna. Vai esperar acontecer isso com essa outra senhora que está lá na UPA? Eu faço a pergunta agora para a dona Vilma, que é especialista em gestão de saúde, que ocupa... Vilma não é Kênia, desculpa, é a dona Kênia. Dona Kênia, que é especialista em gestão de saúde. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a senhora, nós vamos marcar a reunião como membro da Comissão de Saúde, a gente conhecer a dona Kênia, para ver se tem condições um negócio desse, viu, senhor Jair? Porque bater, chegar aqui e bater igual bate muito no município, o município também tem culpa, tem que fiscalizar isso. Tem que fiscalizar isso também. Tem que correr atrás disso. Mas isso é obrigação do Estado. Eu estou cansado de falar aqui. Já teve um que já foi embora. Demorou ir embora e foi embora. E pelo jeito, trocou 6 por meia dúzia. Porque não tem condições, gente. Nosso telefone não para. Vou falar mais uma vez, pessoal de casa, para quem está nos ouvindo. Vereador não arruma vaga em lugar nenhum, não, gente. Nós somos a voz do povo aqui para cobrar. Para cobrar da regulação. A gente está aqui para isso, para fazer esse tipo de cobrança. Mas nós não rumo a vaga, a culpa não é nossa. É infelizmente Jesus fácil, que de fácil não tem nada. Aconteceu isso há um ano e meio atrás com o senhor Carlos Carlinho, vizinho nosso, amigo nosso, era para amputar um pedaço do pé. Como ficou essa logística bacana, sai da UPA, Pitangui, 30 dias em Pitangui, aí vai, aí depois que tem que ir pro, vai de Pitangui para o São João, aí já é tarde. Aí, em vez de perder o pé, perdeu a perna. Isso é grave. Isso é grave. E a mesma coisa está com essa paciente lá na UPA. Então, vamos tomar essas providências, gente. Vamos correr atrás. Já que a gente mudou, vamos mudar para melhor. Então, eu peço a dona Kênia. Você até me desculpa de mudar o seu nome aqui, mas infelizmente, na hora, assim, a gente se empolga um pouco a mais, mas empolgação de revolta. De revolta, porque infelizmente trocou 6 por meia dúzia, ainda não está acontecendo absolutamente nada. Eu não vou parar de cobrar. Não vou parar de cobrar, porque a minha função é essa. Porque vereador não ruma vaga. Se tiver algum vereador que ruma vaga aí, ele me fala, ele me dá ajuda. Porque eu não, quem regula vaga é o Estado. Então, eu peço ao nosso amigo, o Romeu Zema, mentiroso, aos amigos dele aqui da nossa cidade, para ver se toma conta da UPA. Para ver se essa regulação que Jesus faz, que de fato não tem nada, melhore um pouquinho. Porque eu já estou assim, a gente já está no desespero. Não dá para aguentar mais. Senhor presidente, vamos falar de coisa boa, né? De coisa ruim, tem que estar difícil mais de falar. Eu vou agora para a praia de esporte, quero mandar um recado para toda a população de Divinópolis. Porque o que acontece? Não é só carçamento não, foi igual eu falei. Graças a Deus nós temos bastante carçamento, mas o esporte está evoluindo cada dia mais. Mandar um abraço a todos os moradores da região sudeste, principalmente pessoal do Vila dos Roseiros, Santa Lúcia, Padre Eustáquio. Gente, não foi o vereador que fez o pedido, não. Eu comendo a Comissão de Esporte, como vereador da região sudeste, nós fomos lá para o início das obras da Praça de Esporte. Aqui, ó, está aqui o projeto. Parabéns, mas parabéns mesmo aos moradores, às lideranças. Aqui, que projeto mais bacana. Isso aqui é bacana demais, gente. Ó, isso aqui dá gosto de falar, ó. Mas engraçado, né? Mostrar coisa boa aqui, muita gente não gosta de mostrar, não. Mas eu mostro. Tá aqui, ó. Praça de esporte, ó. Um campo de futebol, duas quadras de areia, playground. Então é um espaço que estava vago. Agora eu quero fazer uma pergunta. Deixar bem claro, mais uma vez. O vereador tá aí para isso, para representar vocês. Eu tô representando a região sudeste, eu tô representando a cidade de Divinópolis. O que que acontece? Parabéns aos envolvidos, parabéns aos moradores dessa região, aos líderes comunitários dessa região. Parabéns vocês por correr atrás. Mas eu, senador Cleitinho, quero te agradecer muito uma emenda sua, quando deputado ainda. E lá em 2021, eu falei com você que eu ia cobrar tudo que você pôs aí. E hoje, graças a Deus, parabéns o Cleitinho. A sua emenda está servindo. Agora, turma, galera que gosta de ouvir coisa boa, porque falar... tacar pedra é muito fácil. Vamos lá. Quantas praças de esporte de Divinópolis tinha na gestão passada? Agora nós temos a Praça Flex. Parabéns aos empresários. Só um minutinho. Eu tô me atrapalhando meu raciocínio, presidente. Eu podia só pedir um minutinho de silêncio, por favor? Vamos lá de novo, porque falar coisa boa aqui, às vezes a gente, o pessoal... Então vamos lá de novo. Na gestão passada, quantas praças de esporte tinha? Então parabéns aos líderes comunitários, aos moradores de todas as regiões que estão recebendo as praças de esporte. Parabéns aos empresários que apoiaram e adotaram isso. Adotaram, tiveram sim, tiveram o discernimento de falar assim, nessa gestão eu confio, então a gente vai fazer. Eu vou falar mais alto, enquanto eu falar mais alto, eu vou falar mais alto. Beleza? Então vamos lá. Aí o que acontece? Praça Flex, parabéns ao pessoal que adotou a Praça Flex, está dando show no Mostrar da Conceição. Eu estou aqui para isso, é para mostrar. Parabéns à Praça São Sebastião, que vai ser inaugurada agora há pouco. Todo mundo lá, show de praça. Parabéns. O complexo lá do Mangabeira está ficando quase pronto, mas o povo mesmo inaugurou antes de ficar pronto. Está dando show. O Vila das Roseiras, parabéns mais uma vez. Toda a liderança comunitária está aqui, o projeto de vocês aqui sendo realizado. Porque aí vai o recado para o pessoal do Vila do Roseiro e todos ali. Será que se tivesse outro, em outra gestão, será que ia ser executado? Não sei, né? Mas nessa gestão está sendo executado. Então, parabéns, começou as obras. Pessoal do Dona Rosa, no máximo 15 dias, as máquinas estão lá dando início também à praça de esporte do Dona Rosa. Parabéns aos moradores. Parabéns aos líderes comunitários, a vereadora Ana Paula lá, a Praça de Esporte do Quintino. Já está bombando, graças a Deus. O Icaraí, o projeto já está prontinho, daqui a pouco começa lá. Então, gente, aqui, ó, o que acontece? O esporte nessa gestão também cresceu. Então, não é só carçamento. Então, parabéns à turma aí que às vezes fala assim, é só carçamento. Então, parabéns à turma do executivo que está dando moral para o esporte. Aqui eu acho assim que todos os vereadores gostam um pouquinho de esporte. Aqui não é só eu não. Tem a comissão de esporte com o Anderson, o Wesley, eles gostam de esporte. Está vendo que o esporte está crescendo. Então vamos dar valor nisso também, gente. Vamos dar valor nisso. Se eu contei aqui, vocês contaram, são sete. Sete praças de esporte. Quantas que tinha antes? Quantas que tinha antes? Então está aí a resposta. Para quem falou que é só carçamento. E mais uma vez eu vou deixar bem claro. Aqui... Não tem região, não. Eu falo de todas as regiões. Outra coisa que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, e já foi acordado com o secretário Alan, o posto de saúde do bairro Santa Lúcia, nós fomos lá também, não foi só para fazer vídeo, não. Foi lá para mostrar que aquilo lá, quando era pão de droga, aí ia lá e pulava, ficava de pirueta. Ah, aqui, ó, o que está acontecendo agora? Está finalizando. Finalizando esse mês ainda, vai ser a inauguração do posto, um sonho daquela região. Então vai ser inaugurado. E já tem emenda deste vereador, nós vamos direcionar a emenda lá, viu? No mínimo R$50 mil, para melhorar mais ainda a região sudeste, o Vila dos Roseiros, Santa Lúcia e o Padre Ostaque. No mínimo, falei com o Alan, no mínimo R$50 mil deste vereador tem para pôr no posto de saúde de Santa Lúcia. É isso que eu estou falando, gente. Não está pegando gancho, não está pegando para fazer o videozinho com o prefeito, não. Na verdade, nós estamos lá para mostrar. E eu vou mostrar, vocês para falar, para ficar à vontade. Sabe por quê? Porque nós vamos rompendo. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, a vereadora do PSC e líder do governo, vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente Israel. Vereador Ney, calma, fica calmo. Em primeiro lugar, eu gostaria de mandar um abraço para Raquel Cardoso e o Eduardo Paulino, que foi meu professor. Os dois estão em luto. Então a gente está em oração pelos dois. Antes de eu começar as minhas pautas, vereador Ney, agora o senhor está me atrapalhando, por gentileza. Antes de eu começar as minhas pautas, eu gostaria de deixar um recado. Está chegando o grande dia. Entra nas minhas redes sociais e coloca lá o que você acha que vai acontecer nos próximos dias. Bom, Outubro Rosa. É com o propósito de mudar o mundo de quem atravessa o câncer de mama, que a Federação das Entidades Filantrópicas de Apoio à Saúde de Mama lança o conceito do Outubro Rosa 2023. Com mais empatia, somos mais vida. Conforme o filósofo australiano Ronan, aí o outro nome vai ficar difícil. A empatia acontece quando encontramos a humanidade compartilhada com outro ser humano. Para o autor, a empatia é capaz de curar relacionamentos desfeitos, derrubar preconceitos, nos fazer pensar em nossas ambições e de mudar o mundo. Estima-se que em 2023, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama serão registrados. Isso significa o impacto da vida de milhares de pessoas, suas famílias, sua comunidade. Se olharmos para o somatório das pessoas afetadas, podemos dizer que o câncer de mama atinge toda a sociedade. Precisamos barrar essa progressão por meio da detecção precoce. Detectando o câncer de mama em estágios iniciais, a doença tem até 95% de chance de cura. Quem segue as minhas redes sociais, o nosso vídeo já está lá. Eu tinha falado alguns dias atrás que eu ia falar sobre uma PEC que está tramitando no Congresso Nacional. Na última reunião eu não consegui falar porque eu estava em reunião com a secretária Andréia. Então eu vou falar sobre essa PEC. E ela vem cair, é tudo na hora certa, gente. Talvez aquele dia se eu falasse não ia dar certo, mas agora vai dar. A PEC da anistia institucionaliza a desigualdade na política de autoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Neste sentido, tramita naquela casa um projeto de lei ordinária. Neste sentido, tramita nesta casa um projeto de lei ordinária, CM número 133, de nossa autoria, que institui a campanha permanente à mulher na política, dispondo sobre medidas e incentivos à participação da mulher nas atividades políticas do município de Divinópolis, com a finalidade de incentivar a participação da mulher na atividade política no nosso município. Proposta a emenda da Constituição perdoa dívidas de partidos por descumprimento de cotas de gênero e raciais, além das irregularidades na utilização do fundo partidário. Imagine uma lei que obrigue os partidos políticos a destinar parte do fundo eleitoral, dinheiro público, para o financiamento de campanha, para candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Um avanço no sentido da igualdade e da representatividade desses estratos sociais, certo? A obrigatoriedade é prevista na mais importante legislação brasileira, a Constituição Federal. O problema é que não foi cumprida no ano passado e o descumprimento deste está prestes a ser perdoado pelo Congresso Nacional. Apenas nas eleições de 2022 foram gastos 740 milhões que deixaram de ser repassados pelos partidos políticos às candidaturas negras e 140 milhões para candidaturas de mulheres. E a proposta, a emenda à Constituição, a PEC 9, a chamada PEC da anistia, visa perdoar ou anistiar os partidos políticos responsáveis, os únicos que repassam corretamente os valores que foram, formam uma UP. O que quer dizer isso, gente? Essa PEC aqui quer retirar as mulheres da política. Qual que é o problema da gente estar aqui? Eu queria saber. É porque nós somos, sei lá, atrevidas? Porque nós não temos medo? Do que nós temos mais mulheres honestas do que homens honestos? Não sei. Agora, sabia, você sabe, você que está em casa sabia, que quando se monta uma chapa para concorrer a uma eleição, uma mulher equivale a 3 homens? Eu acho que é a época que nós valemos mais. Porque se uma chapa perder uma mulher, ela perde 3 homens. Por que que querem nos banir da política? Queria saber por quê. Se nós somos 52% da população brasileira, por que que temos poucas mulheres eleitas? Eu cito alguns fatores. O primeiro, se não tiver o apoio da família, não vai. Segundo, mulher que entrou para a campanha política, ela tem que bater na porta das pessoas e pedir voto. Não se preste ao papel de ser laranja somente para ocupar espaço numa chapa. Não se prestem a esse papel. Nós, mulheres, somos capazes sim. Essa casa já mostrou que somos. Hoje nós temos uma vice-prefeita. E fora da política, hoje nós temos uma mulher que comanda o Corpo de Bombeiros em Divinópolis. Qual que é o problema? Agora eu vou falar da minha opinião. Eu não estou aqui para disputar espaço com nenhum deles. Eu conquistei o meu espaço aqui dentro. E nele eu sigo exatamente o que eu tracei. Eu posso até não entender de política, conforme andaram dizendo por aí. Mas qual política será que andam falando que eu não entendo? Porque a política que eu entendo é a política correta, é a política social. E aqueles que falam que a vereadora Ana Paula não fiscaliza o que tem que fiscalizar, provem. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSDB, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, vereadores que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, população de Divinópolis, que nos assistem nessa tarde de terça-feira, dia 3 de outubro. Senhor presidente, hoje eu vou usar os minutos do meu tempo, e aí quero pedir também para que Vossa Excelência possa transmitir isso nos canais da Câmara Municipal, que eu acho que é importante que a verdade prevaleça acima de qualquer ato político partidário, ou de amor à defesa ou ataques a instituições, simplesmente porque a Câmara vem fazendo o papel dela. O papel da Câmara e dos vereadores é fiscalizar o Executivo. Tem vereador aí que está satisfeito com a infraestrutura do município, está satisfeito com a parte esportiva do município, isso é bom. Mas não podemos esquecer da principal base para que as pessoas possam usufruir disso, que é a saúde. Acabei de receber a ligação da dona Vilma, lá do Danilo Passos, alegando que não tem medicamento no posto de saúde, que ela necessita, que tentou fazer uma ultrassom, está tentando fazer uma ultrassom tem 2 anos, que vereadores aqui atenderam ela também, falou para ela ir no SOS do câncer, ela foi lá, não conseguiu fazer gratuitamente o ultrassom, e é igual ela falou comigo, agora no telefone. Enquanto muitos brincam, pulam de alegria, dançam, as pessoas estão morrendo por falta de atendimento à saúde. A vida é a coisa mais importante que o ser humano pode ter. Não só o ser humano, nobres mortais, mas o animal só tem uma vida, o ser humano só tem uma vida, a gaivota só tem uma vida, o gato, que se diz 7 vidas, só tem uma vida. E isso está sendo colocado em segundo plano. E é o que nós, vereadores, estamos tentando mostrar para a população, que a saúde está sendo deixada de lado. Durante o último 3 anos, que nós estamos no 3º ano da atual gestão, foram gastos, foram investidos, foram arrecadados quase 3 bilhões de reais. Desses 3 bilhões de reais, 15% é obrigado a investir na saúde, por lei federal. Se gasta ou se investe mais do que isso, sim, mas está gastando de forma desordenada, de forma que não está assistindo a população. Está abrindo postos de saúde desenfreadamente, mas não tem médico para atender. O negócio é credenciar. E aí quando a gente cobra aqui, cadê o dinheiro para investir na saúde? Cadê a participação da saúde na arrecadação do município? Nós somos oposição, vereador Picuinha, vereador que só quer atacar o melhor prefeito do Brasil. Mas as ligações que a gente recebe diariamente é do atendimento à saúde. E o engraçado é que quando o vereador da base usa a tribuna para falar, a culpa é de todo mundo da saúde, menos do prefeito e do secretário de saúde. É de todo mundo a culpa, menos do secretário e do prefeito. Isso é que é triste. Mas aí vão para a rede social fazer ataques à instituição Câmara. Que a Câmara gastou R$200 mil de publicidade durante o ano de 2022 do ex-presidente Eduardo Pinto Júnior. Quero deixar claro que durante todo o ano de 2022, a Câmara gastou com publicidade, com o portal Agora, R$7.200 em um ano. R$7.200 portal Gerais em um ano. G37, R$7.200 em um ano. Rádio Sucesso, R$11.400 em um ano. Rádio Candidez, R$11.400 em um ano. Rádio Divinópolis, R$11.400 em um ano. Portal MPA, R$10.800 em um ano. Rádio 94, R$10.400 em um ano. Portal G1, R$7.200 em um ano. E o DiviNews, R$10.800 em um ano. Totalizando R$116.000 no ano de 2022. Se dividir por 12 meses, dá menos de R$10.000 para a informação chegar até na sua casa. A informação que é levada pelos órgãos de imprensa. Eles também têm as despesas deles. Ninguém faz publicidade de graça. Ninguém divulga a instituição gratuitamente. Ela tem custo. Esse é o investimento que a Câmara fez. Agora, quanto que a Secretaria de Saúde fez pela Prefeitura? Por que não coloca aqui também, as claras, aí a base governista, quanto se gastou na publicidade? Todo recurso ele é carimbado. Na publicidade é isso que foi gasto. A transparência está aqui. Agora, quando você pega os 3 anos de presidente, dá R$300 mil mesmo, é porque são 3 anos. Dá 3 anos. Mas eu quero chegar no outro ponto, que é quando se fala que se gasta com a TV Candidez, é a que mais recebe, é a que mais ganha, mas você está ligado agora no canal 13. Isso custa. Não tem canal aberto gratuito. Custa para alguém. Se você tem algo para mostrar, um programa para apresentar, e a Câmara Municipal, ela tem toda terça e quinta, das 14 às 18 horas, 4 horas. 4 horas ao vivo. Se tiver outro canal de televisão que faça mais barato, pode trazer o orçamento para o atual presidente Israel da Farmácia, que ele vai transmitir pelo outro canal. É simples. É só isso. Custa para nós mensal, custou para nós no ano de 2022, R$198 mil a transmissão de 10 meses de reunião, terça e quinta, das 14 às 18, com reprise de meia-noite às 4 da manhã. São 16 horas semanais dedicados e destinados à Câmara Municipal para que nós, vereadores, possam estar ocupando a tribuna e falando aqui para você ouvir, telespectador da TV Candidez, que chama TV Câmara, a imagem da cidadania. Tem custo. Quando você divide os R$19.800 pelas 16 reuniões que nós temos mensal, que são 8 ao vivo e 8 reprise, custa para nós R$1.237,50 por 4 horas de TV Câmara, toda terça e quinta. Isso é custo, gente. Isso não é custo, gente. Isso é investimento. Isso é uma forma que a Câmara tem de mostrar para você o trabalho de cada vereador, de cada parlamentar. O investimento que é feito mensalmente é para levar até você a informação correta. Porque existem meios de comunicação e existem também perfis de WhatsApp que levam a informação de acordo com o que ele quer levar. E a Câmara tem a responsabilidade de levar o número certo, o número correto, o valor certo que a Câmara está investindo. Tem cento e poucos dias que eu não sou o presidente dessa casa. Israel é o presidente. Poderia ter rompido com todos os meios de comunicação. Não rompeu porque é necessário. Porque é importante que a informação verdadeira chegue até a sua casa. E é importante que cada vereador tenha o tempo de tribuna para te mostrar a verdade. Para mostrar para você os seus questionamentos. Para mostrar para a população o que você está questionando e o que nós estamos te transmitindo através da Tribuna Livre. Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês que nos assistem hoje pela TV Candidez. Os números exatos e verdadeiros. Se você acumular, vai ter um montante muito maior do que isso. Não chegamos nem perto dos R$1.290.000 que foram gastos em 129 playball para ficar jogado nas escolas. Estão encostados. Não servem para nada. Nem a bolinha para jogar existe. Quer dizer, nem chegou, a fábrica pegou fogo na época de entregar. Então o que eu quero dizer é o seguinte, vamos trabalhar com a verdade. O portal da transparência está aí. É só explicar para o povo a verdade. E a verdade, senhor presidente, aqui eu quero te pedir mais uma vez, dê visibilidade a isso, porque isso aqui não é vergonha. Isso aqui é um investimento que a Câmara faz para que você de casa possa nos assistir e para que você possa ter certeza da informação segura que é a Câmara Municipal de Divinópolis, que é o Legislativo. Porque existe muito mitos, se mimimi. Fulano votou contra o povo, vereador X votou contra o povo, vereador X apresentou um projeto que prejudica o povo. A Câmara vai te dar na sua íntegra, e aqui através dos seus meios de comunicação e a diretoria de comunicação da casa, a verdade do projeto. O que diz o projeto de verdade e qual foi o intuito do vereador ao apresentar aquele projeto. Transparência, serenidade e verdade. É isso que eu queria dizer aqui nessa tarde, senhor presidente. Eu te peço mais uma vez, por favor, coloque essas informações como uma matéria informativa no site da Câmara Municipal de Divinópolis. Obrigado.
Meu querido, excelentíssimo vereador Eduardo Pinto Júnior, como é conhecimento de toda a população divinopolitana, essas tal informações estão no portal da transparência da Câmara Municipal de Divinópolis. Infelizmente, ela foi mal usada e distorcida do que consta no portal da transparência da Câmara Municipal de Divinópolis. Mas seu pedido será atendido. Solicito do vereador para uso de tribuna livre, o vereador José Braz, PV.
Permissão para falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Obrigado, presidente. Novo presidente, vereador Israel da Farmácia, no qual cumprimento demais vereadores, público que nos assistem em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Não, presidente, como vários vereadores, né, citou aqui hoje o tema saúde, eu acho que é de grande valia, de grande importância, e pode ter certeza, eu deixo aqui para a população de Divinópolis, que a Comissão de Saúde trabalha e trabalha muito. Isso, o senhor que já participou comigo, hoje o vereador Rodson e o vereador Neiburger, a gente tem um trabalho árduo. Saúde não é fácil, né? Porque quem está doente tem urgência. E para debater isso, senhor presidente, protocolei aqui nessa casa ontem, a pedido do nobre vereador Rodson do Zé Milton, que nos solicitou, né, para a comissão, uma audiência pública para debatermos sobre saúde. Então, eu já enviei um ofício para Vossa Excelência para que dê ciência a todos os vereadores. Gostaria que todos os vereadores estivessem presentes, tá? No dia 18 de outubro, às 19 horas. Também já que deixo o meu convite para toda a população de Divinópolis, para que possam participar e debater. É o momento, não adianta a gente vir cá, falar. Não, vamos cobrar de quem é de direito, quem é o responsável pela pasta. Já enviamos o convite para a senhora Kênia Silveira Carvalho, que é a secretária de Estado. Enviamos o convite para o senhor Guilherme Lacerda Teixeira, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Já enviamos o convite para o senhor Lucas Lamounier, que é o diretor de atenção primária em saúde. Já enviamos o convite para o senhor Rafael Otaviano da Silva, que é o diretor de regulação em saúde. Já enviamos o convite para o secretário Alain Rodrigo, que é o secretário municipal de saúde. Então, convocamos a todos os vereadores, né, que venham aqui, participem, tirem suas dúvidas, tragam suas dúvidas, né, vamos junto. Não adianta, muitas vezes, só a comissão de saúde. A saúde é um grande leque, ela é muito ampla. Não adianta três vereadores batalhar. Precisa de 17. Preciso de todos. Venham, cobrem, questionem, falem. Este é o momento. Então, no dia 18 de outubro, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Todos estão convidados para participar e debatermos junto, né? E cobrar, principalmente, cobrar. Quem é o secretário de saúde? O Alain. O Alain, por que está acontecendo isso? Unidade de saúde não está funcionando? Senhor Lucas, por que as unidades de saúde não estão funcionando? É o momento para a gente debatermos essa questão da saúde aqui em Divinópolis. Então, fiquem todos, desde já, convidados a participar conosco. E uma notícia boa, senhor presidente. Hoje, conversando com o secretário Alain sobre as cirurgias eletivas, né, que parou das cataratas, ele me informou que veio ter um recurso federal para isso e teve a licitação. A empresa começa agora, no início do próximo mês, as cirurgias de catarata e glaucoma, que foram interrompidas no complexo de saúde São João de Deus. Então, no próximo mês já teremos então as cirurgias de catarata e o retorno do glaucoma. Já tem empresa que ganhou a licitação, né, já está preparando para receber os nossos pacientes para dar continuidade a esses procedimentos oftalmológicos. Outro assunto bom, senhor presidente, que nós gostaríamos de abordar aqui hoje, é que a gente vem cobrando desde o início do nosso mandato aqui, que é a realização do concurso público. Em várias prestações de contas aqui, audiências, a gente cobrou, né, do secretário, o Thiago, que é o secretário de administração, a realização do concurso público. Então, saiu até uma matéria aqui onde ele afirma, né, que teremos o concurso no próximo ano, no início do próximo ano agora, e a previsão é de no mínimo 1.500 vagas. Então, você, população de Divinópolis, que tem vontade, né, de trabalhar no serviço público de forma efetiva, comece a se preparar, né? Mesmo que ainda não tenha o edital ainda aberto, mas já comecem o português, raciocínio lógico, essas coisas corriqueiras de um concurso, né? E principalmente quem quer trabalhar na área da saúde, creio eu que teremos muitas vagas, que estudem, principalmente, as matérias pertinentes à saúde. Então, fica aí esse convite. Outro assunto que gostaria de estar abordando aqui hoje, senhor presidente, que a gente comemora, neste mês de outubro, Outubro Rosa, dedicado ao câncer de mama. Esse tipo de câncer que afeta tantas mulheres no nosso Brasil. Ele é o segundo que mais acomete, só perdendo para o câncer de pele. Então, esse é o mês dedicado às mulheres, à prevenção. A gente sabe que todas as doenças, quando diagnosticadas no início, têm uma boa evolução, têm um bom tratamento. Então, colocamos, né, a todas as mulheres, principalmente na faixa etária entre os 50 e os 69 anos de idade, que façam a sua mamografia, o seu ultrassom. E aquelas fora dessa faixa etária que tenha suspeitas ou tem casos da família, que procure também a unidade de saúde, que procure a enfermeira da unidade, sendo na faixa etária de 50 aos 69, o próprio enfermeiro pode estar solicitando a mamografia, não precisa do profissional médico, né, que é a mamografia de rastreamento. Então não deixem de estar procurando neste mês dedicado. Tenho certeza que a prefeitura está preparando para que possa fazer mais exames durante esse mês, né, que o CISV, ali o Complexo de Saúde São João de Deus, também realize esses exames em maior quantidade, como o SEAI, ali de Santo Antônio do Monte. Então, a todas as mulheres, né, esse mês dedicado à prevenção do câncer de mama, que procurem a sua unidade de saúde e solicitem o exame da mamografia. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de falar nessa tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Braz. Para a sequência dos inscritos, convido o vereador do PSC, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, boa tarde para os senhores, os vereadores e demais que estão presentes, também pelas redes sociais. Senhor presidente, muita felicidade essa semana. Só tenho mensagens boas para trazer ao público que estão assistindo e aos também que me seguem pelo meu Instagram. Tivemos uma palestra muito bacana do Nicolas, em Divinópolis. Quem não teve a oportunidade de estar assistindo a palestra desse menino, o nosso deputado federal, foi uma aula. Então, quero dar parabéns para o Nicolas. Quem trouxe esse palestrante, nosso deputado, foi o Eduardo Azevedo, falando contra o aborto, mas uma palestra que de motivação e de mexer com nossos sentimentos. Então lá eu verifiquei, neste sábado presente, Josafá estava lá, Periquito Beleza também estava presente, e foi uma aula essa noite. Então, muito obrigado, Nicolas, por trazer conhecimentos e trazer, mostrando que acima da gente é Deus em primeiro lugar. Senhor presidente, minha pauta de hoje da tarde é agradecer ao nosso executivo, ao Gleison, à Janete, porque está fazendo uma gestão totalmente diferente. E de hoje eu vou deixar só duas. Duas não, vou deixar três. Uma é a nossa reunião que nós tivemos com o IAM, uma comunidade, onde justamente eu fiz esse pedido, uma reunião, juntamente com os assessores, até o assessor Matheus, que está aqui presente, estava também nessa reunião, onde que esse vereador apenas faz uma demanda, um pedido, e leva para o executivo, e se vai ser feito ou não. E graças a Deus, fizemos um patrulhamento muito, muito bacana, muito, muito profissional dessa vez, não foi um paliativo. E por mera coincidência, se encaixou mais outra reunião, que estamos trabalhando agora no Cacoco de Cima. A população viu o nosso trabalho, viu a nossa transparência, vimos que somos, querendo trabalhar para Divinópolis, me convidou para que eu pudesse ouvir a demanda e elevar essa demanda para o Executivo. Também nessa reunião, nosso assessor comigo, os meus assessores e também o assessor da Prefeitura, Matheus, ouviu as demandas e aí assim fizemos o pedido e graças a Deus hoje está sendo executado. Estou fazendo o meu papel, que é fiscalizar, estou acompanhando, hoje já está fazendo o patrulhamento no Cacoco de Cima e agora, se não for hoje ou amanhã, já vamos mexer na ponte que está muito judiada. Então, pessoal do Cacoco, pode ficar tranquilo que esse vereador que vai fiscalizar e vai cobrar do Executivo. Quero agradecer muito ao secretário Gustavo por atender a população, por me ouvir a demanda. Está lá o meu ofício, caso vocês quiserem verem, está lá na prefeitura e aqui no meu gabinete. Então, vou dando sequência, vamos trabalhar para Divinópolis e entender que a gente tem que também falar de coisas boas, E aí, fala aqui uma fala do Ney, e aí eu venho provando para vocês a importância do esporte na vida de cada cidadão. E aí ele vem falando das praças esportivas. Que bom que agora está tendo um outro olhar pelo esporte. Que bom isso. E não vai ser só sete praças. Vem mais coisas boas aí. Então, Gleison, é do esporte. Sei que você tem um olhar diferente para o esporte. E aí eu falo para vocês o tanto que o esporte ela é importante para a nossa vida. Então, se a gente, eu deixo aquela mesma fala de novo, se a gente se unirem, a gente não é derrubado. Então, vamos acreditar que o esporte é muito importante para cada um de vocês. Esporte salva vida, esporte tira das drogas, esporte transforma em cidadão, esporte transforma pessoas. Então, fico muito feliz. E falando de esporte, venho aqui pronunciar algumas datas do calendário esportivo. Eu já falei para vocês que agora nós temos um calendário esportivo, vindo desse vereador, um projeto de lei, E vou passar para vocês agora, que está aí assistindo, que logo, logo também vou estar colocando nas minhas redes sociais, ficam ligados nessas datas e alguns projetos e alguns eventos que vão acontecer nesse mês, agora de outubro. Corrida Kids, lá no Parque da Ilha, convidando a todas as crianças e os pais, no dia 7 do 10. É gratuito e pode fazer a inscrição pelo app da Prefeitura. Então ainda dá tempo de fazer essa inscrição. Vários eventos vão acontecer nesse dia. Vai ser muito top. Shape da Ilha, também ilha. Vai acontecer aonde? No Parque da Ilha. É um campeonato de skate e várias diversões, várias brincadeiras para também para as crianças no dia 15, no dia 14 e dia 15 do 10. Então, não perca esse evento gratuitamente também no Parque da Ilha. Dando sequência no nosso calendário, vem aí o segundo trilhão, Lions Bike e o ADC, que é a Associação de Ciclismo de Divinópolis, que vai acontecer no dia 26/11. Então procure a associação, procure no Instagram ADC, que vocês vão encontrar como fazer a inscrição desse trilhão de bike, que eu, tchau, você me convidou, pode escrever o meu nome, e também do meu assessor Cléo, e do meu assessor também Ricardo Cicatriz, que nós vamos estar nesse trilhão. É uma intimação, tá, Ricardo? Então, seu presidente, população divinopolitana, quero agradecer, estou muito feliz de fazer as coisas com transparência e mostrar para Divinópolis que, se juntos unirmos, podemos fazer a diferença. Então, muito obrigado. Já então entrando em contato com algumas escolas na área da educação, com alguns projetos que eu vou contribuir para a educação. Então, sim, estou muito feliz desse vereador em 2 anos reduzir, quer dizer, em 4 anos reduzindo em 2. Então, esses 2 anos eu vou trabalhar muito. Senhor presidente, muito obrigado. São minhas palavras da tarde de hoje. E que Deus abençoe nós e vamos dar sequência essa semana. Obrigado.
Obrigado, nobre vereador Anderson da Academia, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, exercício, Zé Braz, senhora vereadora Ana Paula do Quintino, mulher guerreira, presidente da associação, que luta pelo povo, parabéns pela essa grande mulher que Vossa Excelência é e defende aí as mulheres não só de Divinópolis, mas também de outras cidades. Parabéns. Senhor presidente, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, não sou da área, não faço parte da Comissão de Saúde, mas a gente não fica sem dar a nossa contribuição como vereador para a cidade. Juntamente com o deputado estadual Eduardo Azevedo, nós fizemos solicitações aí, aquele pedido, para que ele trouxesse, né, um aparelho ali de endoscopia e também um aparelho de ultrassom abdominal para a policlínica. Porque quando me procuraram, alguns usuários falaram que o aparelho lá estava estragado, o aparelho está ruim, e eu fui até o deputado e falei para ele sobre os aparelhos. E logo, logo os aparelhos estão chegando aí, porque está em fase de licitação. Fico feliz também quando conversei com ele sobre uma ambulância, né, para poder transportar aí as pessoas que precisam, até de uma cidade para outra. Só que tem algumas ambulâncias aqui que ela só tem a cadeira, o banquinho para sentar. Então, às vezes, a pessoa está ali sofrendo, precisando de fazer uma operação, tem que ir para uma cidade, e depois, quando vai lá, opera, aí tem que vir sentado, dependendo da operação, a pessoa não aguenta. Então, nós conversamos e hoje ele trouxe para Divinópolis, através do pedido desse vereador e de várias pessoas que nos pediram, uma grande ambulância, que tem uma marca muito boa, muito... a maca grande, que vai ali comportar o paciente confortavelmente. Também tem 3 cadeirinhas, né, para que o paciente possa levar alguém da família, e também tem uma cadeira especial que, caso o paciente precise do acompanhamento do médico ou do enfermeiro, essa ambulância tem. Então, essa também é a minha contribuição na área da saúde, por enquanto, porque aí nós estamos trabalhando aí para que aconteça o ano que vem aí, fazer alguns postos, né, hoje o PSF e alguns bairros da cidade, porque estamos juntos aí nesse trabalho com o deputado estadual Eduardo Azevedo, né, e também junto com o nosso senador Cleitinho aí, que logo estou falando um pouquinho dele. Fico feliz de nós levar essas demandas até o prefeito Gleitz, e o prefeito junto com a sua equipe vai lá no local, se realmente o bairro precisa, se vai atender aquela população do bairro ali, ou vários bairros, certo? E é ali que nós vamos implantar o novo PSF. Então fico feliz também e dar a minha contribuição na área da saúde. Vereador não faz obras, mas nós corremos atrás, né, nos nossos deputados estaduais, federais e nosso senador, e levamos aí as demandas até o prefeito. E assim o prefeito, com a sua equipe, vai verificar se realmente precisa daquelas obras. Então estou feliz por contribuir também na minha área da saúde. Gostaria de dizer, né, nesse ensejo aí, que também fui convidado pelo nosso grande deputado estadual, Eduardo Azevedo, para assistir a palestra do deputado federal Nicolas Ferreira, né? Eu vi ali aquele deputado fazendo aquela grande palestra, fiquei muito assim, sensibilizado com o que ele falou, né? E foi uma noite muito aproveitosa, não só para mim, mas para os meus funcionários do meu gabinete, que estavam comigo, os assessores, né? E nós tivemos ali uma grande noite de sábado com essa palestra. Parabéns, e deputado Eduardo, convida o deputado federal Nilson para vir mais em Divinópolis para fazer essa palestra, não só em locais mais, com pouco gente, para muita gente de Divinópolis, nós estamos precisando de palestras, de palestrantes e palestras iguais a essa. Parabéns, deputado Eduardo. Senhor presidente, também gostaria de dizer que hoje tivemos a reunião, né, lá no CETRANS, com o secretário Lucas, né, e alguns funcionários da prefeitura. É isso que eu falo, é trabalhando para o povo de Divinópolis, né, fazendo ali, estamos ouvindo ali com ele, os projetos da Cruz de Todos os Povos, né, porque o projeto é feito, mas a CETRANS tem que vir elaborar o projeto de trânsito ali, que a gente sabe que vai ser um local muito visitado, um local que vai ter muita gente, não só de Divinópolis, também do Brasil inteiro, talvez fora do Brasil. Então tem que ser um trabalho, um estudo bem feito ali para atender a segurança dos motoristas, das pessoas de ônibus, dos ciclistas, do motoqueiro, né, das pessoas que vão andar a pé, fazer suas promessas, pagar suas promessas. Então, ali será um local que tem que trabalhar muito nessa área da segurança. Então fico feliz de fazer parte dessa equipe, de poder estar lá ajudando a levar mais segurança para a Cruz de Todos os Povos. Também falamos também da abertura da rua 21 de Abril, né, com o nosso querido e esse vereador incansável, Josafá, que fica ali lutando para essas áreas de Divinópolis. Parabéns também por ter levado junto com os vereadores, né, esse projeto para poder fazer aquela abertura da 21 de Abril. É isso que nós temos que trabalhar para o povo, trazer essas aberturas, fazer umas avenidas maiores e deixar que o trânsito de Divinópolis flutue. Isso nós precisamos trabalhar por Divinópolis. Por isso nós somos eleitos e por isso nós temos que trabalhar para o povo de Divinópolis. Parabéns, vereador. Gostaria de dizer também, o pessoal fica me perguntando, e a Praça do Planalto? Calma, gente. Vamos com calma, porque é um projeto que a prefeitura está elaborando, né? Nós temos ali que é o projeto da Praça do Planalto. Igual eu estou falando aí, que sexta-feira eu tive uma reunião com o senador Cleitinho, que quero até agradecer mais uma vez, que de público, senador, porque toda vez que eu solicito aí uma visita a Vossa Excelência, a porta do seu gabinete está aberta para mim. Então, sempre estou tratando aí com Vossa Excelência melhorias para a cidade de Divinópolis. Então, fico feliz, nós conversamos ali daquele alimento que Vossa Excelência destinou, né, para a prefeitura através do pedido desse vereador, para que nós possamos fazer ali aquele asfalto da rua Alameda Paranaíba, né, pegando a praça de Padre Marim até a rodovia 050, pegando a outra rua também, João Lara, da Praça do Planalto ali até a rua Itambé, e fazendo aqueles dois quarteirões que está faltando ali na rodovia dos Batistas, da Rio de Janeiro até na rodovia dos Batistas. E tem mais asfalto aí que vai ocorrer aí no bairro Planalto aí e essa região. Estamos trabalhando, é por isso que esse vereador junto com os moradores, né, tem solicitado aí ao prefeito Gleidson, ao nosso deputado estadual Eduardo Azevedo e ao nosso senador Cleitinho essas emendas aí para poder trazer a melhor, umas obras melhores para a nossa cidade. Também ali fizemos o pedido, né, na prefeitura, lá no CETRAN, com o secretário Lucas, do semáforo, principalmente, também faz ter a segurança. O semáforo da Rua Itambé com a Rua Rio de Janeiro, ali ligando a Rodovia dos Batistas. É um local muito perigoso ali, né? Logo, quando estiver pronto essa rodovia, né? Se asfalto estiver pronto, nós vamos ali ter mais segurança ali com a iluminação, com os guarda-reis, com o passeio, né? E com também o semáforo que vai acontecer ali. Também tem outro pedido do outro semáforo na Rua Mato Grosso, com a Rua Rio de Janeiro, né? E conversando com o secretário Lucas, ele falou que logo será colocado esse semáforo. É assim, nós chegamos dia 2 de fevereiro, dia 3 de fevereiro nós começamos a trabalhar, colocamos nossos projetos em prática, fizemos ali as nossas indicações, nossas solicitações, estamos correndo atrás do secretário, atrás do prefeito, atrás do nosso deputado estadual e atrás do senador, para trazer emenda, para trabalhar para o Divinópolis, para não fazer uma Divinópolis melhor. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra na tarde de hoje. Que todos tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito Beleza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa, povos que acompanham pela TV Câmara, outras redes de comunicações, que mandam um abraço para o Miguel, lá do bairro São José, em frente à igreja São José, e também para a Sandinha, e também o Cascudo, da Sapataria, ali na Anitta Caribaldi, ali no bairro Catalão. São essas referências nessa região a qual a gente faz um trabalho muito importante do gabinete na rua. E também, senhor presidente, quero abrir minha fala aqui falando sobre a caminhada pela vida. Faça como eu, venha conosco nessa caminhada agora, dia 8 agora de outubro, a partir das 7h30, encontraremos lá na Praça da Bíblia e às 8 horas sairemos até a Igreja Matriz São José Operário, onde o Padre Pedro, através da missa, juntamente com todos nós, que possamos, através das nossas orações, orar e pedir sempre a Deus sabedorias para nossos governantes, nossos senadores, nossos deputados, que a gente vem mobilizando aqui em Divinópolis, juntamente com vários vereadores aqui, a qual o Breno também, o Israel da Farmácia, o Neibur, grandes parceiros, Josafá, Anderson também, que falou sobre a questão, gente, que a gente lutar pela vida e não a favor do aborto. E a gente está nessa caminhada. Quero mandar um abraço para a minha assessora Lília e também para a Leila, do grupo Pro Vida. Essa caminhada que eu tenho certeza vai ser sucesso. Vamos mobilizar aí e vamos lutar pela vida. Agora, senhor presidente, as imagens do Aurel, por favor, lá da comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades que a gente vem fazendo trabalho desde o primeiro dia da nossa gestão, onde a gente vem construindo, juntamente com o líder comunitário Valmir, esse parceiro que sabe da importância que tem do posto de saúde lá na região de Ermida, para atender toda a região, a qual a gente mandou um recurso para que seja feito um estudo, um projeto, para fazer esse posto de saúde lá em Ermida. Esse posto de saúde que atende não só Ermida, como as 23 comunidades, a gente sabe da importância para atender melhor essa região, que hoje essa região precisa muito, vem crescendo muito, assim como nossa cidade. E atenção primária, esse vereador, desde o primeiro dia de mandato, eu tenho uma atenção diferenciada, assim como o bairro São José, outros bairros também que mandamos recursos, e essa parceria, sem vaidade, o vereador tem que trabalhar pelo povo, é o recurso através das nossas emendas, tanto emenda impositiva como emenda estadual, federal, o que seja, para trazer a solução. Essa tribuna, essa nossa função de cobrar, legislar e fiscalizar é trazer solução. Não adianta só mostrar problema, tem que trazer solução. Então a gente encaminhou esse recurso aí, estive com o secretário Alain, como vocês estão vendo na imagem, juntamente com o Valmir, não só a questão do posto de saúde, como também o ponto de apoio, eu que faço parte da segurança pública da Câmara Municipal, também para a comunidade de Ermida, outras melhorias, pavimentações, também trocas de lâmpadas de LED. Estive ano passado com o secretário Gustavo, mais de 1000 lâmpadas de LED foram instaladas, a gente vem cobrando aí, dando continuidade por toda a região de Ermida. É esse trabalho desse vereador, um abraço para o meu assessor Marquinhos Clementino, que é um vereador, foi vereador em 2012, fez um trabalho brilhante na região de Ermida e outras regiões também, e a gente agora tem uma atenção diferenciada.
sem vaidade. A vaidade destrói o homem. Tem que trabalhar, gente, com união, que é o dinheiro do povo voltando para o povo. Passando para frente agora, senhor presidente, quero falar da Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul, no cruzamento ali, em frente à igreja São Geraldo, ali no, na região central, próximo ao bairro Catalão. Mais solicitação junto a Isaías, que cobramos que fosse trocada as lâmpadas também daquela região. Uma região onde ali vai ter novena a partir de semana que vem, na comunidade de São Geraldo. Aqui convido todos os cristãos também que venham participar conosco. Um abraço para a Maurília, que foi a grande coordenadora da nossa comunidade, e também para a Cátia, que é essa coordenadora dessa comunidade. Agora, senhor presidente, lá no bairro Jardinópolis, tem as imagens aí, Dorel, por favor, a qual eu estive juntamente lá com a Fabiana e também para a Michele, mostrando que foi uma cobrança aqui do vereador Roger, a qual ela é pertinente. Essa é a função do vereador, recebe a sua demanda e tem que tentar trazer a solução. A gente estivemos juntamente com nossa assessoria, com o Marquinhos, cobrando aí a questão aí da Câmara Fria, onde vocês têm acompanhado na imagem aí, é o corpo a corpo, juntamente com a Fabiana, a Michele, já está a Câmara Fria aí, para atender melhor essa comunidade que vinha sofrendo aí, né, algumas solicitações que foram feitas, até para o vereador Roger, a falta de vacinação, a qual ele colocou aqui. Então agora com essa Câmara Fria, para que possa atender melhor essa comunidade que precisa muito. E segundo a Fabiana, falou para nós que de segunda-feira e sexta-feira era feito essas vacinações regularmente, e terça até quinta-feira eles eram atendidos pelo posto de saúde do bairro Copacabana. São essas minhas palavras da tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior.
O meu boa tarde a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, pela TV Câmara, Net Câmara, TV Candidez. Meu boa tarde aos amigos vereadores, na pessoa do vereador Israel da Farmácia. Quero cumprimentar a todos e devolver o abraço ao vereador Josafá, que gentilmente começou a sua fala no dia de hoje, nos citando e fazendo coro aí a esse carinho, a essa amizade que nós temos um pelo outro. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e em breve estará fazendo o impossível. Essas palavras de São Francisco, eu quero iniciar as minhas palavras nessa tarde, parabenizando o tribuno, que falou sobre questões ambientais, e não menos importante e pertinente, porque amanhã, dia 4 de outubro, é dia de São Francisco. Ele é padroeiro dos animais, padroeiro da causa natural, da natureza. Então, que nós possamos tomar consciência, através deste exemplo franciscano de fé, mas também do modo de vida, a respeitar esta casa comum, a respeitar esta casa que foi nos concedida pela bondade divina, para que nós possamos viver em harmonia, não só com os nossos pares, seres humanos, mas também com toda a criação sagrada. Eu quero falar hoje de um assunto que já toquei aqui semana passada, inclusive quero pedir o Dorel para colocar imagens aí, é a questão da rua Maria do Rosário Gomes, lá no bairro Rancho Alegre. Nós queremos falar de coisas boas aqui nessa tribuna, mas é impossível deixar essa questão para trás. A Copasa há pouco tempo esteve lá na rua Maria do Rosário fazendo algumas ligações de esgoto e de água, e fez o seu trabalho de recomposição poliédrica, mas um trabalho muito mal feito, senhor presidente, que tem causado grande transtorno. E com o passar do tempo, a rua começou a afundar. Esse buraco aí é de uma semana atrás. Ontem eu já estive lá novamente e novos buracos surgiram. Da maneira que está com as chuvas que vêm por aí, acho que vai abrir um riacho no meio da rua, vereadora Ana Paula. Então eu quero cobrar aqui mais uma vez da Copasa que tenha um olhar mais sensível para a população de Divinópolis. O pessoal, os nossos munícipes, eles pagam as suas contas em dia, a obra foi feita, né, depois da rua já estar com seu calçamento concluído. Então o que nós pedimos, o mínimo, é de respeito e de responsabilidade, porque o morador ele não tem culpa. O morador ele não pode arcar com essa consequência e ter o seu direito de ir e vir cerceado. Então eu quero mais uma vez cobrar respostas ao nosso ofício, que nós já protocolamos na semana passada, e pedir para que essa demanda seja atendida e o mais breve possível. Eu quero trazer aqui notícias boas a respeito da Rua Maria do Rosário, lá no bairro Rancho Alegre. Senhor presidente, eu quero unir as minhas palavras, as palavras do vereador Wesley Jarbas, convidando toda a população de Divinópolis para participar no próximo dia 8 de outubro, domingo, às 7h30 da manhã, da Marcha pela Vida, que vai sair lá da Praça da Bíblia em direção à Igreja São José Operário. Isso mesmo? Então, a previsão de chegada é por volta de 9 horas. Depois teremos a celebração da Santa Missa com o Padre Pedro Henrique. E acredito que é o nosso papel como cristão, como pessoas de bem, defender a vida. A vida, vereador Josafá, não pode ser tirada. A vida é um dom precioso de Deus. Então nós precisamos lutar a favor da vida. Então convido toda a população de Divinópolis, todas as pessoas de bem, todos os cristãos, que nós possamos fazer cor a todas as pessoas que estiverem neste dia, né, para podermos mostrar a importância que tem a vida no nosso planeta, não só a vida humana, mas também a vida natural. Senhor presidente, ontem aconteceu aqui nesta casa, de maneira muito organizada, a audiência pública sobre o passe livre gratuito para os estudantes. Contamos aí com uma presença muito bacana dos vereadores e de alguns estudantes que vieram participar conosco. Quero parabenizar o vereador Rodson do Zé Milton pela iniciativa, vereador. E quero deixar aqui as minhas palavras de apoio a este movimento. Claro que tudo dentro das possibilidades, dentro do ponderamento correto, nós vamos procurar caminhos para que esses direitos dos nossos estudantes sejam respeitados. Não só deles, mas de todo cidadão divinopolitano, mas de maneira especial no tocante aos estudantes. Eu que sou professor de formação, tenho conhecimento de causa e sei muito bem o que muitos desses nossos amigos passam para poder ter uma educação de qualidade. E só atendendo eles plenamente nós teremos uma diminuição de evasão escolar, teremos uma educação de qualidade. Então, claro, sem prometer, sem fazer falsas promessas, sem prometer aquilo que é impossível de fazer, mas de olhar com muito carinho, vereador Josafá, de olhar com muita tranquilidade sobre essa questão e começar a construir caminhos, começar a construir saídas para que nós possamos galgar passos nesse sentido. É uma luta antiga, é uma luta válida, é uma luta que tem a sua legitimidade. E que eu acredito que aos poucos nós vamos conseguir construir um caminho bacana, nós vamos construir um caminho de eficácia e conseguir esses direitos para os estudantes. Quero falar agora, por último, senhor presidente, sobre a importância da mulher na política. A vereadora Ana Paula já citou aqui mais cedo. Eu quero fazer coro às suas palavras, vereadora. Esse mês é um mês todo especial, como já foi lembrado aqui nesta tribuna, mês do outubro rosa, prevenção contra o câncer de mama, e todo especial para as mulheres. É um mês também que nós recordamos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, como o mês de maio é muito importante para as mulheres, por causa das mamães, o mês de outubro também é muito importante. Lembramos o outubro rosa, lembramos o dia da padroeira do Brasil, e quero falar para você, mulher, que você tem um papel fundamental na política. Hoje, infelizmente, as mulheres são minoria. Aqui nós temos somente a vereadora Ana Paula, mas nós poderíamos ter muitas outras mulheres aqui. Confie em você, confie na sua capacidade. A mulher tem uma força natural dentro de si. A mulher, ela é matriarca, a mulher cuida, a mulher sabe tomar o seu valor e sabe seguir o seu papel. Então, não seja apenas mais uma na política. Seja a que vai fazer a diferença. Entre, participe, se doe, para que vocês, mulheres, tenham seu espaço conquistado dentro da política e assim nós possamos trabalhar em prol dos direitos das mulheres e da igualdade entre todos. Eu gostaria de pedir ao Dorel, por último aqui, para colocar aí imagens da programação da festa de Nossa Senhora Aparecida, e gostaria de convidar toda a população de Divinópolis, sobretudo as pessoas, né, católicas, os devotos de Nossa Senhora Aparecida, que participem conosco da nossa novena e festa que acontece lá no bairro Bom Pastor. A festa de Nossa Senhora Aparecida, ela é a maior festa religiosa da Diocese de Divinópolis. Então, na cidade de Divinópolis, é a maior festa religiosa. Lá, a partir do dia de hoje, passam cerca de 54 mil pessoas. Então, o santuário está todo preparado para receber você, devoto, romeiro, participe da nossa novena. Nós temos uma programação toda especial, como o Dorel já colocou aí a capa do programa, mas você pode ter acesso a essas informações no Instagram da paróquia PNS_Aparecida, para que você possa rezar conosco esses dias e fazer uma experiência da graça de Deus através da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Então nós temos essa programação toda especial e queremos convidar você e sua família para estar conosco nesses dias de festa. Inicia-se hoje, dia 3 de outubro. Já tivemos uma celebração de manhã, teremos agora uma noite de abertura das festividades, que se estende até o dia 12 de outubro, essa programação tão bonita e tão especial. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Quero deixar um abraço a todo o divinopolitano que nos acompanhou e também a servidora Vanícia Rocha, que é servidora efetiva desta casa, que completou o aniversário na data de ontem. Receba, Vanícia, o meu abraço, o meu carinho e a minha amizade.
Obrigado, vereador Baiano Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PV, Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Israel, que eu cumprimento os demais edis, públicos nos acompanham pelas plataformas do Poder Legislativo. Nossa boa tarde. Senhores, ontem o Poder Legislativo fez sua função, onde que temos que trazer para o palco do Legislativo a discussão de um momento que pode ser histórico para a cidade de Divinópolis. Que eu gostaria de falar agora e queria que a sua atenção, que está nos assistindo agora para a TV, um tema muito importante para a cidade, que é o nosso transporte coletivo urbano, transporte público. Transporte que já foi um dia e pertenceu pela administração, que é do município, que tem a sua contenção, e que ele transfere terceirizando alguns serviços, como era o da Copasa, né, quem fazia o abastecimento, quem fazia o tratamento de água, ampliação de abastecimento, era a prefeitura. E naquele momento, o prefeito da oportunidade, Antônio Martins, terceirizou o serviço passando para a Copasa, porque a prefeitura não se comportava mais, não tinha estrutura mais para poder fazer em Divinópolis o tratamento e abastecimento de água. É uma concessão pública, que passa pelo Poder Legislativo, aliação para aprovação, como dos demais, como a coleta de lixo, também é terceirizado. Né? A coleta de lixo, ela passou também a ser terceirizada por a prefeitura não ter condições de fazer a coleta e destinação correta do lixo doméstico. Também, dentre esses outros, tem outras modalidades, que hoje é terceirizado pelo sistema OS, que é a UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento. E, sem dúvida nenhuma, o transporte coletivo urbano mexe com toda a cidade de uma forma que ela se compromete até o rendimento da família salarial. Por que eu trouxe esse tema aqui hoje? Ontem nós fizemos audiência pública, vários vereadores fizeram aqui presente, participaram, foi muito importante, com vários alunos, pais, professores, diretores, entidades de classe, sindicatos, participou de uma reunião na audiência pública, de um bom nível, de uma forma respeitosa, numa participação do executivo aqui, representado por vários. Pessoas ligadas à educação, da Secretaria de Educação, o secretário de Trânsito, né, o Lucas, a secretária de Desenvolvimento Social, Juliana, dentre outras, como o Felipe Soaleiro, que é o assessor direto da vice-prefeita, que hoje faz a administração da cidade. Nesse sentido, de uma forma democrática, de uma forma tranquila, transparente, passamos a todos os participantes os minutos de fala e todos contribuíram com ideias e propostas e críticas. E assim também ao plenário, a todo cidadão que esteve aqui ontem e participou do início ao final e teve sua voz aqui no microfone e foi ouvida pelos senhores parlamentares. Ora, é a Câmara que decide isso? Não.
mas a Câmara tem o poder de fazer audiência pública, que é a casa do povo, para levar para o Executivo as novas ideias e o que o povo anseia, precisa e reclama, elogia, e assim a gente pode contribuir, e muito, que a responsabilidade de colocar para rodar, para funcionar, é do Executivo. Mas a Câmara tem um papel fundamental, importantíssimo. E nós fizemos aqui ontem, de uma forma muito respeitosa, de bom nível, e aconteceu. Nesse sentido, gostaria de alertar os senhores que o que estão pleiteando, o que nós queremos que seja nessa administração, o que não foi ouvido pela população no passado, como melhorias na tecnologia, de conforto, de segurança e, principalmente, acesso à gratuidade às pessoas que necessitam. Pessoas de 60 anos para cima, pessoas e alunos que hoje precisam estudar e não têm condição, pais que têm dois, três meninos e não têm condição de bancar, porque não é bancado pelo Estado, muito menos pelo município, mas é uma concessão pública. O ensino fundamental, de parte da responsabilidade da Prefeitura, nós temos aí quase mais de 90% de cobertura. Mas e os alunos da rede estadual? Ah, mas é da sede estadual, tem que ser do Estado. Não! São munícipes, são divinopolitanos, são alunos que saíram do Fundamental 1, do 2 e está indo para o primeiro, segundo, terceiro ano e que precisa, mais do que nunca, a gratuidade ou um passe, que seja os 50% que for, para ajudar na renda familiar. Aquela pessoa que está no SESEC, precisa qualificar, está desempregada, como que ela vai pagar o transporte para estudar? Ela está desempregada. Então nós temos que ter esse olhar crítico, sim, e de que forma nós avançarmos em políticas públicas. E por isso essa audiência pública foi direcionada dessa forma. E nós conseguimos, sim, direcionar com muitas ideias e propostas. E como a cidade nós temos Itaúna, que é 50%, está funcionando bem. Onerou o fluxo? Não. Tem uma tarifa muito mais barata do que a nossa e os alunos têm gratuidade de 50%, né, um incentivo para poder estudar. Diminuíram a evasão escolar, diminuíram vários problemas, inclusive na questão de segurança pública, porque tem alunos aqui em Divinópolis, gente, pasmem, anda quase ou mais de 8 quilômetros para estudar na escola. Principalmente do ensino, o antigo ensino mesmo, lá que é o primeiro, terceiro ano, né? É, nesse sentido, porque não tem nenhum custo-benefício que o Estado no município. Se a concessão é pública, se o transporte é público, se o cidadão paga por isso, por que que nós não podemos avançar? Por que que nós não podemos ter um ônibus com mais conforto, como ar-condicionado tem em Belo Horizonte e outras cidades? Uma cidade quente que é Divinópolis, uma cidade tropical, uma temperatura altíssima. É só colocar, vai onerar tanta planilha assim? É o conforto do cidadão. Hoje estamos antenados à tecnologia. Várias cidades têm cobertura de 100% Wi-Fi. Onera tanto assim o município? Não. Nós temos outros meios de financiar, tripartite, do governo do Estado e do governo federal. E o município, com parceria com os empresários, também ter. Nós queremos penalizar os empresários? Não. Porque nós temos recursos para isso. E para isso, fazer uma planilha enxuta, correta, certa, e assim o Poder Legislativo vai trabalhar auditando e participando diretamente na elaboração de um novo projeto. E o Executivo, que tanto falou que queria tirar a empresa que hoje atua na cidade, ele conseguiu pelo Poder Legislativo. Demos a ele unanimidade com todos os votos, senhores vereadores, de base oposição, de situação opositora, o que não são nem situação oposição, são autônomos, votaram unanimemente pensando na coletividade da cidade. Divinópolis não quer mais esse tipo de modelo de transporte coletivo urbano. Nós queremos mais. Queremos tecnologia, queremos conforto, queremos segurança. Sem que aumente as passagens, porque o nosso Vale Transporte é um dos mais caros do Centro-Oeste, é um dos mais caros de Minas Gerais. Por quê? Mal elaborada, o cartel que foi formado, e assim é o transporte coletivo. E o prefeito agora tem essa oportunidade. E eu gosto de ser justo com as pessoas. Que o prefeito queria, falou em sua campanha, que ia tirar a Copasa, que ia tirar o transporte coletivo, pelo menos a parte do transporte coletivo está sendo feito. Agora, uma pergunta, será que o prefeito recorreu à decisão que o STJ, o TJ deu a favor da empresa? Será que a prefeitura está apresentando para poder, de fato, isso ocorrer? Ontem, na audiência pública, os próprios representantes da prefeitura não souberam falar ou não quiseram falar. Não sei o que é verdade, assim nós vamos estar protocolando um documento pedindo à prefeitura esclarecimento melhor de profundidade para a gente acompanhar passo a passo do que está acontecendo. Belo Horizonte, Contagem, são cidades que têm 100% de gratuidade, desculpa, de ampliada de 100% de passe livre. Gente, é um modelo que está sendo discutido hoje no Brasil inteiro e várias cidades estão tendo essa tendência, porque hoje os alunos estão tendo uma invasão tão grande da escola porque não tem acesso ao transporte, não consegue a família bancar aquele transporte. Então é o momento agora, senhores vereadores, porque as crianças não é despesa, é investimento. Educação é investimento. Educação é o que nós somos no futuro, vamos ser no futuro. Então o que eu queria dizer para vocês é que nós podemos sim, todos os senhores vereadores, de uma forma muito responsável, ajudar o executivo. E não estou aqui para fazer politicagem a favor ou contra o prefeito. Estou aqui pela coletividade, o anseio da população, que ontem deixou bem clara que precisa e necessita, como pais falaram aqui ontem, alunos falaram aqui ontem, sobre a dificuldade que tem de pagar um transporte hoje para estudar. Senhores vereadores, nós podemos e muito colaborar com o executivo. E vamos pedir a Vossa Excelência que nas comissões temáticas nós podemos ter reuniões paralelas, trazendo o tema em pauta para gerir esse contrato que foi colocado aqui ontem, uma planilha para ser estudada. Por que que essa planilha está dessa forma? Segundo estudo, a planilha de Divinópolis está 3 vezes maior do que outras cidades do patamar de Divinópolis. Por quê? Por que que o combustível nosso é diferente, é mais caro? Por que que os pneus nossos da cidade são comprados mais caros? Por que que a manutenção de peças daqui de Divinópolis é mais cara que as outras? Então vamos aprofundar, auditar, se for preciso, senhor presidente, contratar uma empresa especializada para a gente poder ajudar e elucidar os fatos da planilha. Nós vamos pedir acionar a Câmara todo esse amparo para poder ter essa estrutura de trabalho, uma ferramenta séria que dá condições de ter um bom trabalho. Então, eu queria agradecer a todos os professores, diretores, alunos, vereadores, entidades, sindicatos, que ontem participou aqui, e foi uma reunião de audiência maravilhosa, de forma muito respeitosa. Agradecer aos senhores estudantes que manifestaram, mas não atacaram e feriram a imagem e nem de pessoas nenhuma aqui nesse plenário. Fiquei muito feliz de ter sido presente da oportunidade de condução desse trabalho, e vamos continuar acompanhando esse trabalho muito, muito de perto. Mais uma vez, muito obrigado, presidente, pela toda a estrutura que foi oferecida na audiência pública de ontem. É o que nós queríamos pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rocha do Zé Milton. Convido aqui o nosso primeiro secretário a assumir a presidência, que eu posso usar a palavra.
Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, presidente da casa, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para nesse lugar?
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, hoje eu queria mostrar ali sobre o empenho do semáforo no bairro Interlagos, onde nós destinamos uma emenda positiva para o CETRANS, como foi falado aqui pelo secretário do CETRANS, Lucas Esteves. É inédito a nossa emenda. Na história de Divinópolis, o primeiro vereador a mandar uma emenda para a Secretaria de Trânsito foi este vereador. E fui para fazer um levantamento, né, de estudo de trânsito no bairro de Interlagos. Já tem empresa ganhadora. E o semáforo, né, que vai ser colocado na Bom Sucesso com a Vender o Trabalho, já tem um empenho já, né, para comprar o tal semáforo. Senhor presidente, o que eu quero aqui hoje, que eu não ia falar hoje, mas como meu nome foi falado aqui hoje, de forma democrática, né, não senti ofendido, mas pediram para ficar constar em ata, né, como a gente vive aqui numa democracia, eu gostaria também que essa fala minha contasse em ata. Eu vou perguntar aqui ao vereador Roger Viegas, com sua elegância, com todo o respeito, transparente como você é, justo como sempre. Não me lembro se foi 24 ou 25 de maio. Vossa Excelência comentou na presença
dos 15 vereadores presentes, né, onde o senhor comunicou a todos que eu não tinha total conhecimento da denúncia do projeto 055. O senhor confirmou para todos os vereadores que eu não tinha conhecimento da denúncia, né, que não partiu de mim, que eu não tinha conhecimento nenhum sobre tal denúncia. O senhor, por favor, pode confirmar?
Com toda certeza, uma parte, vereador Israel Mendonça, obrigado aqui pela citação, é uma boa oportunidade, né, para explicar para o pessoal sobre o projeto EM55, que é a tratativa da permuta entre o terreno ao lado do Farião, aquele terreno lá da área alagável, com relação ao... a troca do terreno lá, permuta, né, que é um terreno público da prefeitura, lá perto da UPA, depois, próximo ao Hospital Público Regional, né, só para explicar para a população o teor. Projeto esse que ambos fomos contra. Inclusive, eu quero deixar registrado, que fique em ato também, que o senhor, minutos antes da votação do projeto, não tinha o seu voto declarado. Inclusive, conversamos, né, como é normal, todos os vereadores em projetos que às vezes são tidos como polêmicos ou não. Então, em momento algum, quero deixar claro aqui, o senhor me procurou, ou o assessor do senhor citado aqui mais cedo teve qualquer tipo de lobby usando o seu nome. Foi uma ação que, até onde eu entendo, totalmente unilateral desse ex-servidor, inclusive, que culminou, né, na demissão desse, essa atitude, né, de ter feito a denúncia contra um vereador aqui da casa nessa situação dos terrenos. Deixo claro aqui que nosso manifesto é legítimo de votar contra um projeto. Aproveito para falar isso, que ambos, né, não fomos contra a população de um bairro ou contra a melhoria, mas porque pairava dúvidas essas que já foram esclarecidas, mas não que eram cabíveis de denunciá-las. E o que aconteceu foi com o assessor naquela ocasião, onde Vossa Excelência fez uma denúncia que foi tida como descabida, por isso citada aqui hoje, para tirar a dúvida do excelentíssimo vereador Edson Souza. Então, digo, repito, reafirmo, o senhor nunca nos procurou para votar ou para coagir qualquer tipo de projeto, muito menos com um projeto 055. Espero ter contemplado Vossa Excelência.
Excelência, eu não me senti contemplado, porque na sua fala no plenário, você falou para os vereadores que eu não tinha conhecimento de tal denúncia. Eu não tinha conhecimento da tal denúncia. O senhor confirma?
Presidente, posso fugir aqui do regimento, sei que está numa parte, mas dado o assunto é delicado. O senhor não tinha conhecimento desse assunto, da denúncia do seu ex-assessor com relação a ele ter, né, pegado, tomado essa atitude sozinho. Inclusive, esse ex-assessor do senhor pediu silêncio, disse que faria a denúncia e pediu para que não contasse para ninguém. Então foi quando surgiu todo esse fato, a polêmica gerando o nome do prefeito e do vereador em questão, que articulou o projeto 55, que até então, né, dentro do nosso entendimento, é apenas votamos contra, mas não tinha provas cabíveis para fazer qualquer tipo de denúncia, muito menos de corrupção. Era uma permuta que não vimos da forma certa, e apenas isso, né? Nós deixamos ali o voto claro, nosso, contrário ao projeto, sem prejudicar ninguém, nenhuma das partes.
Muito obrigado, vereador Roger Viegas. É de político assim que o nosso Brasil precisa, de pessoas que têm lado, o lado da verdade, o lado da transparência. Por isso que o senhor saiu de 1.019 para 2.500 votos. O vereador que mais cresceu na última votação. Porque o senhor tem lado. Ao lado da verdade, ao lado da transparência. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador. Solicito Vossa Excelência que assuma a mesa da presidência para dar continuidade aos trabalhos.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a gentileza de proceder às leituras dos projetos na pauta da ordem do dia.
Não, presidente, existem duas inclusões na ordem do dia. Iremos discutir as inclusões em bloco e as votaremos de forma individualizada. Inclusão do PL de número 67/2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 67/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 12.114.743,79, assinados pelos vereadores
Ana Paula do Quintino, Breno Júnior, Eduardo Frente Júnior, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Ney Burger, Periquito Beleza, Rodson do Zé Milton, Wesley Jarbas e Zé Braz. Inclusão na ordem do dia do PL de número EM68-2023. Inclusão na ordem do dia do PL de número 68-2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 15.443.297,72, assinados pelos vereadores Ana Paula do Quintino, Breno Júnior, Eduardo Brinde Júnior, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Ney Burger, Periquito Beleza, Rodson do Zé Milton, Roger Viegas, Wesley Jarbas e Zé Braz.
Nós vamos discutir as duas inclusão em blocos e votar separado. Em discussão, inclusão à ordem do dia do projeto EM067-2023, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante R$ 12.114.748,79. E a segunda inclusão na ordem do dia do projeto EM068-2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 15.443.297,72 em discussão. Em votação a primeira. A 067. Não, separado. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão do PL 067 de 2023. Em votação, a segunda inclusão, PL 068. Em votação. Demir Silva. Wesley.
Prorô. Vou votar, Prorô.
Cerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão do PL 068 de 2023. Senhor secretário, por favor, prossiga, faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 67/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 12.114.743,79. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 383 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 384 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 067-2023.
Autoriza o Poder Executivo abrindo a Secretaria Municipal de Saúde o crédito suplementar, o crédito adicional suplementar, no montante de R$12.114.743,79. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, boa tarde. Nós tivemos duas inclusões. Quando eu cheguei na casa, o vereador Flávio Marra já estava com os projetos pedindo para assinatura. Vereador Flávio, que eu perguntei para o senhor teve as explicações do secretário. O senhor falou para mim que não. Mas chegou para mim aqui, está tudo aqui, todas as explicações, aonde vai ser gasto o dinheiro dessas suplementações aqui. Eu gostaria de aproveitar para endossar o convite do vereador Zé Braz, que no dia da audiência pública requerida pelo vereador Rodson, no dia 18, que todos estejam aqui, porque nós vamos tratar da nossa lei, mas isso aqui também, em certo momento, pode entrar na pauta. Porque quando a gente vota uma suplementação de R$12.114.743,79, logicamente que a população precisa saber para onde vai, e nós também precisamos saber, para não votar errado. Então, eu mostro para os senhores vereadores que a explicação do 067 está na minha mão, com todos os valores e para onde vão, e eu peço o voto favorável aos senhores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu que fiz a inclusão, pedi a inclusão aos novos colegas vereadores, por entender que se trata de saúde. Mas eu quero aqui, primeiro eu quero valorizar o trabalho das comissões, Comissão de Justiça, de Fiscalização Orçamentária, a de administração, tem papéis importantes aí para a gente poder votar esse projeto hoje, que é para a saúde. Então eu quero valorizar isso aqui. Mas eu quero chamar a atenção aqui, mais uma vez, com todo o respeito que eu tenho à líder do governo, esse papel não tinha que estar aí não, líder. Esse papel tinha que estar nas comissões para ser analisado, porque foi um pedido de membros da comissão para a gente ter a segurança em votar mais um projeto que, somando os dois juntos, dá quase R$28 milhões. R$28 milhões, dinheiro esse que vai para a saúde. Como foi dito aqui pelo vereador Roger Viegas, é R$1 milhão por dia que está sendo gasto na saúde. Então a gente tem a obrigação de saber para onde esse dinheiro vai. Mas com saúde ninguém quer brincar. Então a gente jamais quer ir ter uma morte nas costas, jamais. Então, quando se trata de saúde, foi pedido pelas comissões informações essas importantes, e o secretário se omitiu. Pelo menos mandou só para a líder do governo e não mandou para onde que tinha que mandar, que são as comissões. Então eu quero valorizar o trabalho das comissões e mostrar a negligência e a incompetência do secretário de saúde. Porque são quase R$28 milhões que essa casa aqui, mais uma vez, aprova, como foi dito aqui, R$1 milhão por dia que está sendo gasto na saúde. E infelizmente o que a gente vê é filas quilométricas, 35 mil pessoas esperando cirurgia, esperando consulta, esperando exame, e a saúde nossa, diferente daquilo que o prefeito, mais o secretário mentiroso, fala que está uma maravilha, a gente sabe que não está. Mas a gente sabe da principal necessidade, a gente sabe que vai dinheiro aí para pagamento de folha, né? Quinta-feira agora tem que pagar a folha, a gente sabe que vai para o CISV, que é um complexo importante, a gente sabe que vai para São João de Deus, mas muitas outras informações ficaram a desejar, isso aqui a gente tem que pôr. A gente vai votar porque é para a saúde, né? E com saúde a gente não brinca. Então, com todo respeito a Vossa Excelência, líder, eu acho que esse documento aí tinha que ter chegado para as comissões e não chegou.
Em discussão? Palavra, Rodrigo Milton.
Senhor presidente, de fato, as comissões trabalharam, inclusive nós fizemos trabalho ontem também, na Câmara, justamente para discutir o projeto e aprofundar com poucas justificativas do projeto, que coloca sempre seco, coloca as fontes todas de onde o recurso, da mudança rubrica, mesmo suplementação, nós sabemos que superávit, ou que entra emenda, ou que entra algum recurso extra, esse recurso, grande parte, maioria, ele vai para custear serviço pelo São João de Deus.
E nós sabemos que o único hospital que abriu a porta para o SUS, para o povo, para a população carente, aqui em Divinópolis, é o São João de Deus. Então, por causa dessa situação do São João de Deus, nós achamos que era prioridade a comissão trabalhar, porque a Elis Regina estava desesperada e que precisava desse recurso, que estava com a prefeitura, para poder sanar até folha salarial dos de servidores e outras despesas internas do hospital. Então, é uma quantia significativa para o hospital, faz uma diferença enorme no andamento do hospital e a prefeitura fazendo. Apesar de poucas informações, nós procuramos por telefone, por mensagem, WhatsApp e justificativo para a gente acelerar. Então o projeto entrou, a gente trabalhou comissão extra, fizemos ainda uma reunião extra para poder adiantar, conseguimos as informações, a procuradoria da casa trabalhou, o Dr. Bruno e sua equipe, rápido, conseguiram exalar os pareceres das comissões, assinamos através de uma articulação pelo grupo mesmo, vereadores do WhatsApp, e por isso que quando entrou o projeto, o Flávio correu a lista, então essa necessidade para a gente poder desse alento, porque nós sabemos como está difícil a nossa saúde. Nunca tivemos a saúde tão péssima em nossa cidade, o que acontecendo. Hoje aqui agora, acabei de receber a ligação agora de uma pessoa que está na UPA com a bacia quebrada, esperando há mais de 11 dias. Aí o que acontece? A gente fala no plenário aqui, vereador Flávio. Aí tem vereador da base que corre lá, faz vídeo, vai lá dentro. Isso vai ser discutido no dia, Ana. E nós vamos colocar os nomes aqui. Você vai rebolir isso que vai dar. Para poder ganhar likes e voto da família na desgraça alheia. Porque está desrespeitando a filha. Então nós vamos aprofundar porque nós já temos documentos. E vamos mostrar. Mas indiferente disso, esse dinheiro vai para a saúde do São João de Deus, grande parte, maioria, e nós vamos votar tanto 67 como 68, são entrelaçados um no outro, um depende do outro, para poder a gente avançar. Não vai ser o Poder Legislativo Municipal que vai usar da desgraça, da folia, da má competência, né, da má administração que está acontecendo hoje na saúde, e nós vamos tentar ajudar, porque o povo precisa, e nós temos a obrigação moral de fazer isso.
Em votação.
Robson do Zé Milton e Wesley. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 67/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito adicional suplementar no montante de R$12.114.743,79. Autoria Executiva Municipal. Justificativo de voto, vereadora Lia do Governo, Paulo Quintino.
Vereador Israel, eu vou deixar para justificar no segundo, por gentileza.
Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 68/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$15.443.297,72. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 385/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 386/2023. Comissão de Situação Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei EM068/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$15.443.297,72. Repetindo, R$15.443.297,72. Autoria Executivo Municipal. Agora para votação, maioria simples. Em discussão. Em votação.
Robson. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 68 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$15.443.297,72.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Flávio e demais vereadores. Quando o senhor fala da seriedade e não me desmerecendo, eu fico imensamente grata pelo respeito que vocês têm comigo. Né? Então, quando o senhor fala que não houve resposta, que esses papéis teriam que estar com o senhor, aqui está comigo a resposta que foi enviada para o senhor. Depois o senhor tem que olhar no seu gabinete. Se o senhor recebeu, a resposta está assinada pela Sheila Salvino nos dois projetos. Foi protocolado. Um minutinho, por favor. Ele foi respondido no dia 29/9 e protocolado ontem. Está aqui a resposta. Tá? Então, o que eu queria deixar bem claro aqui nessa casa é o seguinte. Desde o começo eu sempre falei que a gente está em regime de igualdade e a gente precisa trabalhar com harmonia. A comissão a qual o senhor pertence, a gente sabe que é uma comissão muito séria de fiscalização. E a gente realmente precisa trabalhar com harmonia, com seriedade. Por quê? A população, quando a gente fala que não pode vir tudo no mesmo pacote, sem a gente entender, a população lá fora fica assim, nossa, mas para onde vai tanto dinheiro? A gente realmente precisa que isso aqui chegue a contento, na hora certa, para os senhores não terem dúvida, para na hora de chegar no plenário, a gente não ter dúvida para votar e nem a população lá fora. Então está aqui, as duas respostas dos dois projetos, depois, por gentileza, só olha no seu gabinete recebeu, está aqui assinado pela Sheila, a resposta dos ofícios que o senhor enviou. Muito obrigado.
Justificativa de voto, senhor presidente? Justificativa de voto. Não debate. Justificativa de voto, Flávio Marcos.
Votei favorável ao projeto por entender que é um projeto de suma importância relacionado à saúde. Não tem como a gente não votar projeto da saúde aqui. Por mais que eu coloquei aqui que ficou faltando informações, como foi colocado aqui pela líder do governo, essas informações chegaram ontem, foram protocoladas ontem, então provavelmente devido ao trâmite interno que existe nessa casa, ainda não chegou no nosso conhecimento, nem da comissão e nem no meu gabinete. Mas votei favorável com a percepção de entender que é bom para a saúde, embora falta sim as informações necessárias para a gente votar com segurança. Sabe por quê, presidente? Quero deixar claro aqui, com toda humildade, eu não tenho problema falar, eu não sou formado em administração, eu não sou formado em saúde pública, né, mas eu estou aqui para defender os interesses do povo. Então, quando tem dúvida que o povo vai nos questionar, né, Roger? Igual nos questiona, a gente tem que saber responder com propriedade. Olha, não, o dinheiro que foi lá, os quase 28 milhões, novamente, que a gente aprovou, é para o Hospital São João de Deus, é para o CISE, é para remédio da farmacinha, é para pagamento de folha de pagamento, é para isso. Isso aí, gente, é o básico, é o simples. É para a gente poder dar uma informação do tanto quanto é sério esse dinheiro que a gente botou aqui. Obrigado, senhor presidente.
Justificativa de voto. Justificativa de voto, Rosa de Milton.
Senhor presidente, como eu tinha falado, nós procuramos através do telefone, WhatsApp, nós obtivemos informações. Pelo trâmite do que o documento foi enviado, até o Felipe me mandou aqui, ele foi elaborado e assinado, Ana, dia 29/9 às 19h55. Se ele veio para casa e foi protocolado, provavelmente no outro dia, então vai ser distribuído para a secretaria, como foi esse final de semana, provavelmente eles chegaram ontem à tardinha ou hoje, mas como já tinha passado pelas comissões, então acho que já anularam essa a situação. Mas de qualquer forma,
nós vamos, com muito respeito, transparência, lisura, fazer o que é bom para a cidade. Não é porque tem alguns vereadores que sejam mais críticos ao governo que nós vamos tentar travar qualquer coisa nas comissões para poder prejudicar. Pessoas estão morrendo na UPA, pessoas, nós estamos com maior fila de espera por exames e consultas e procedimentos de cirurgia e operações da história de Vinópolis até hoje. Então isso é preocupante. Então, nessa audiência, a gente vai ter essa oportunidade, nessa justificativa da votação, justamente por isso. Porque nós temos que fazer a nossa parte e nós vamos fazer. Independentemente de qualquer situação, nós vamos trabalhar nessa situação. E você, Ana, pode ter certeza que a gente vai... Ana, como a gente tem esse carinho e respeito a você, é normal, aqui não tem ganhadores e perdedores de questão de voto. Pelo contrário, nós somos a soma que Divinópolis precisa e colocamos nós aqui com essa responsabilidade. E nós vamos fazer. Então, pode ter certeza que nós vamos procurar trabalhar na forma certa, independente mesmo, autônomo e livre, para poder estar votando o que é melhor para a cidade. Obrigado, presidente.
Justificativa de voto, vereador Diego Espino.
Senhor presidente, eu gostaria até de enfatizar aqui, deixar aqui, porque nesses 2 anos e meio de mandato, eu que não participei, né, da Comissão de Saúde, então acabei não indo no São João de Deus. Mas hoje aqui esse projeto aqui, ele me dá o direito, né? Se eu não me engano, eu tenho esse direito de ir lá no São João de Deus para fiscalizar, para a gente saber como é que está sendo gasto esse dinheiro, né? Só para deixar claro aqui que a partir de hoje, serei um frequentador assíduo ali do São João de Deus, porque toda vez que eu chego lá, eles me tratam de uma forma como se eu não fosse vereador, como se eu estivesse ali como mais um cidadão comum. Mas para deixar bem claro que a partir de hoje eu estou lá que num carrapato para entender cada vírgula, cada centavo desse que entra lá da forma que ele é gasto.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Palavra como líder do governo.
Questão de ordem, Ana Paula Quintino.
Quando se fala de saúde, eu queria contar uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas acham que eu não adoeço, que eu tenho plano de saúde. Não, gente. Eu uso o Sistema Único de Saúde. Eu, como eu trabalho o dia inteiro, eu uso o Saúde na Hora da unidade do bairro Tietê. Que como todo mundo tem problemas, eu também tenho. Eu, de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, eu estou fazendo uma bateria de exames laboratoriais todos os meses. Porque o meu nível de potássio está caindo no organismo. E para quem já reparou, eu estou emagrecendo assim, abruptamente, mas eu não estou fazendo regime nem nada não. Eu estou emagrecendo, é do ritmo mesmo. Eu queria contar para vocês que eu fiz, eu colhi sangue na unidade de saúde do bairro Tietê e eu não consegui pegar o resultado do meu exame. Sabe por quê? Porque ele sumiu. Simplesmente ele sumiu. Aí eu pedi para minha menina ir aqui no SEMAS, eles não acharam o resultado do meu exame. Então eu pedi o Tietê para retirar no meu prontuário, lá no computador, o que foi que a médica pediu, aí eu vou fazer, eu vou pagar no laboratório e vou fazer. Então as coisas realmente acontecem. E quando é da saúde, gente, é direito nosso. Não achem, porque eu estou líder do governo, que eu não tenho as minhas mazelas, que eu não vou falar delas. Eu vou falar delas sim. Acontecem mesmo. Então, mais uma vez, eu venho reiterar o vereador Zé Braz. Dia 18 de outubro, peço que todos os vereadores estejam aqui, porque usar a tribuna é muito fácil. Então, já que foi marcada uma audiência pública para se falar de saúde, é primordial que estejam aqui. A população pode participar, mas que seja uma audiência pública objetiva. Porque palanque em cima da nossa lei também a gente não vai permitir. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando sequência na terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para a dona Aparecida, conhecida carinhosamente pela dona Preta, do bairro Niterói, a pedido do vereador Neiburg.
às 17 horas e 15 minutos. Do dia 3 de outubro de 2023, declaro encerrados os trabalhos da 61ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.